segunda reunião ordinária da sessão legislativa da 17ª Legislatura, 13 de fevereiro de 2007. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária da sessão e convido o novo vereador Alex Faria que faça uma leitura do texto bíblico.
Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da primeira reunião ordinária do dia 6 de 2 de 2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Quero convidar aí para fazer parte do plenário aqui, nosso vice-prefeito, Fábio de Moraes Polônia, convidado para participar da sessão. Quero agradecer aqui os munícipes presentes, o Cabeção, a Zilda, o Figueira, o Chapéu, servidor da prefeitura. Agradecendo os munícipes aqui presentes, quero solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, indicação. Considerando que é essencial manter os serviços municipais de saúde, em especial atenção às crianças, considerando que o Sistema Municipal de Saúde encontra-se sem médico especialista em pediatria, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, contrate com a máxima urgência possível um profissional médico da área da pediatria, com a fim de garantir o atendimento de qualidade às crianças de nossa cidade. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Laércio Fernandes Quitério, vereador. Indicação. Considerando que há muito tempo se faz necessário a disponibilização por parte do poder público de um local para a realização de velórios, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que estude a viabilidade técnica, financeira, de forma urgente, com o sentido de se construir uma capela mortuária pública com vistas a garantir melhores condições àqueles que necessitam. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Laércio Fernandes Quitério, vereador. Indicação. Considerando que o município de Jataizinho deve garantir condições de segurança e tráfego nas vias públicas, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal que determine ao setor competente estude a viabilidade técnica financeira de forma urgente no sentido de se ampliar a ponte existente sobre o Ribeirão Jataizinho, localizada no acesso da Vila Lucarevix, tornando-se de mão dupla. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Laércio Fernandes Quitério, vereador. Indicação. Considerando que é dever dos poderes públicos, de Jataizinho, manter a conservação das vias públicas, inclusive de passeios localizados em prédios públicos, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente estudo da viabilidade técnico no sentido de construir o passeio público na calçada, na Rua Princesa do Norte, no trecho localizado no Colégio Pedro Viriato Parigô de Souza, com o intuito de garantir melhores condições aos transeuntes, bem como evitar que o local seja utilizado para despejo de dejetos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Adir Leite de Lima, vereador. Indicação: considerando que há necessidade de manter um bom estado de conservação os prédios públicos, indico à mesa que seja enviado ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que estude a viabilidade de se promover a instalação do padrão de energia elétrica em todas as residências públicas utilizadas ou ocupadas por servidores públicos, com o intuito de garantir melhores condições. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Antônio Brandão de Oliveira Neto, vereador. Indicação: considerando que se faz necessário dar total conhecimento aos servidores municipais sobre o quantitativos de vencimentos, descontos na devida época do pagamento da folha, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que disponibilize, de forma prévia, os holerites contra-cheques de todos os servidores públicos municipais, de forma impressa, para que os mesmos possam ter conhecimento sobre os seus vencimentos e sobre os descontos aplicados, com forma de garantir a transparência das finanças públicas. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Antônio Brandão de Oliveira Neto, vereador. Indicação: considerando que em dias de chuva, a água proveniente da Avenida Nicola Pansardi se desloca para a frente das casas existentes às margens da linha férrea, dificultando o acesso tanto de pedestres como de veículos, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que construa um bueiro, boca de lobo, no local, com o intuito de direcionar as enxurradas para a rua Paul Harris, garantindo, desta forma, melhores condições para os cidadãos que ali residem. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Antônio Laércio dos Reis. Indicação: considerando que em dias de chuva ocorre formação de poças de água, que permanece por vários dias na rua Curitiba, dificultando o trânsito tanto de pedestres quanto de veículos, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente construa o escoamento necessário nas ruas antes mencionadas, com o intuito de dar vazão às águas que ali se acumula, como forma de garantir melhores condições para os que ali residem. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Adir Leite de Lima, vereador. Indicação: considerando atual mau estado de conservação da rua Rio Grande do Sul, em toda a sua extensão, principalmente de frente ao local denominado Jardim Bela Vista, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que promova, de forma urgente, a necessária manutenção da rua antes mencionada, a fim de garantir melhores condições a toda a população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Adir Leite de Lima, vereador. Indicação: considerando que é de competência do município promover a sinalização das ruas da nossa cidade, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, que determina ao setor competente, sinalize o cruzamento entre a Rua Carmela Dutra e a Avenida Antônio Brandão de Oliveira, com o intuito de evitar acidentes. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Cícero Aparecido Guimarães, vereador. Indicação. Considerando a existência de inúmeros terrenos sem edificações que se encontram tomados pela vegetação, podendo agravar a proliferação dos mosquitos transmissor da dengue, bem como o aparecimento de toda a espécie de insetos, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que promova em toda a cidade um mutirão para a realização da capina dos terrenos que se encontram nesta situação, com o intuito de garantir segurança e bem-estar para toda a população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Cícero Aparecido Guimarães, vereador. Indicação. Considerando que foi recuperada uma ponte existente na localidade rural da Jangada, em parceria com o município de Açaí, trazendo melhores condições de tráfego na região, bem como garantindo a segurança de todos, indico à mesa que seja enviado ofício ao presidente municipal ao prefeito municipal de Açaí, bem como ao diretor do Departamento de Serviços Urbanos, parabenizando-os pela iniciativa e parceria com vista a atender aos anseios de nossa população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. Cícero Aparecido Guimarães, vereador. Projeto de Lei 02/2017, da autoria da Mesa Executiva, que é o... Do requerimento, tá, depois, fica tranquilo. Estou lendo. Então, eu vou ler o requerimento na íntegra, o vereador, e o projeto. Projeto de Lei 02/2017, de autoria da Mesa Executiva, que autoriza a revisão geral anual dos vencimentos de cargos efetivos comissionados do Poder Público Legislativo de Jataizinho. Requerimento número 008/2017, de autoria do vereador Cícero Aparecido Guimarães, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do montante financeiro em caixa para a construção de uma creche. Requerimento número 009/2017, de autoria do senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informação e cópias referente aos móveis adquiridos para a mobília da Casa dos Médicos Cubanos. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça a chamada.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, população. Boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu quero esclarecer que essas duas indicações feitas por mim, por excelentíssimo prefeito municipal, que se diz referente às contas de luz em casas públicas ocupadas por servidores. Eu fiz um ofício alguns dias atrás pedindo para o executivo as faturas desses prédios públicos. É bastante, gente, eu tenho tudo aqui em mão, mas eu vou citar alguns para vocês. No ginásio de esportes, aonde encontra-se instalado 2 ares condicionados do município, que esses ares são instalados na casa do servidor, no mês de dezembro, que não houve atividade naquele setor, naquele ginásio de esporte, eu tenho aqui em mãos uma fatura de R$ 2.557,15. Como eu disse na reunião passada, senhor presidente, eu acho que algumas regalias que existem nesse município tem que ser cortado, tem que ser cortado o mal pela raiz. Tem o município, nós temos que começar a dar o remédio amargo. Como o prefeito disse aqui na posse dele, o remédio amargo tem que ser dado agora. Porque senão nós não vamos curar o município nunca. Outro exemplo é do estádio municipal, onde se encontra instalado também um ar-condicionado na casa do morador. Que lá encontra duas faturas. Uma de R$ 303 na casa do servidor, que ele é isento de aluguel, água e luz, e tem o privilégio de ter um ar-condicionado. Que R$ 300 por mês representa aí para muitos 30% do salário mínimo. 30% do que um assalariado, senhor presidente, tem para viver. E na casa desse servidor, o município paga para ele R$ 303 de energia. Aí tem vários outros exemplos aqui. Eu tenho aqui exemplos. A rodoviária que hoje é ocupada pelo bar, por algumas pessoas que ali estabelecem para serviço de mão de obra, como salão de beleza, salão do cabeleireiro, costureira e a Ouro Branco, que vê uma fatura de R$ 1.394 de luz, de energia. Eu vou fazer um requerimento, semana que vem, senhor presidente, pedindo o contrato da locação dessas pessoas que ocupam o prédio da rodoviária. E se eles realmente, se eles pagam energia, e se eles pagam o aluguel para o município. Isso nós vamos ver futuramente. A escola da Água do Pari, que hoje se encontra sem função, tem uma fatura de R$ 193 por mês. O cemitério, eu acho que tem alguém assistindo televisão lá, meu secretário, Turindim. O cemitério tem uma conta de energia de R$ 601 por mês. As câmaras que eram instaladas no nosso município, que foram retiradas por falta de manutenção, tem hoje uma fatura de R$ 200 por mês sem estar em funcionamento. E isso está aqui, respondido pelo executivo. Eu não vou falar de todas as faturas aqui, porque senão eu vou ultrapassar meu limite de 7 minutos. O outro requerimento, para encerrar sobre esse requerimento, essa resposta, essa indicação, eu quero dizer que eu já fiz um requerimento também pedindo padrão de luz na casa desses servidores, ou que seja retirado o ar-condicionado. Ou senão nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir para instalar ar-condicionado na casa de todos os servidores. Eu acho que nada mais justo, não é verdade? Porque se um funcionário do barracão que ganha R$ 900 por mês e o outro tem... Eu não estou pegando no pé do funcionário, não. Quero deixar isso bem claro. Não tem nada contra o funcionário. Eu só quero dizer o seguinte. Que é pago de luz na residência que ele mora, sem pagar aluguel, sem pagar água, uma fatura de R$ 300 que representa 30% do salário do servidor que é serviço geral do barracão. Seu vice-prefeito? Eu acho que não tem lógica, né? Sobre outra indicação, que é a emissão dos holerites para o funcionário público. Até um certo tempo atrás, o funcionário público recebia, ele ia receber pagamento, ou na prefeitura, ou ele recebia no banco, mas ele recebia na sua casa os holerites. Que tem muito funcionário que não sabe quando chegar no banco, tirar o extrato, e não sabe decifrar esse extrato. O que foi descontado dele em folha, qual o desconto que teve, o que está descontando do fundão. Então teve muito funcionário que me pediu isso. Então eu fiz a indicação ao executivo que, se fosse possível, se isso não gerar muito gasto, né, que voltasse a emitir os holerites. Por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, população que se faz presente aqui na Câmara, boa noite a todos. Os ouvintes da Rádio Nova Geração também, que volta aí a ter esse privilégio de estar ouvindo aqui, desde segunda-feira passada, os trabalhos aqui dos nobres vereadores. Quero abraçar a todos através do rádio e começar a minha fala dando algumas explicações, talvez algumas informações. É claro que o mandato está começando agora e nós temos aí uma situação que a população tem cobrado muito dos vereadores, até o vereador Laércio hoje fazendo uma indicação com relação a médico pediatra, onde o nosso médico ele pediu a conta e alguns médicos concursados estão pedindo a conta aqui do município de Jataizinho. E as pessoas perguntam por quê, e você tem que responder o porquê que os médicos não estão querendo ficar em Jataizinho. Se nós pegarmos aí os médicos que eram concursados aqui no município, que estão deixando, é claro que ele tem que ter o seu valor, tá, pelo conhecimento, pela grandeza que é a medicina. E médicos aí que estavam ganhando aí mais de 10 mil reais por mês em Jataizinho, está na administração passada, e de repente, nesse novo mandato, o prefeito municipal buscou saber quantas horas que esses médicos teriam que estar atuando no nosso município. E o prefeito entendeu que teria que cobrar um horário diferente, que de repente iria colocar lá um relógio ponto para que os médicos marcassem ali, passassem o dedo para estar no horário de entrada, no horário de saída. E logicamente que nós sabemos que em nenhum município é adotado isso aí. Então o médico ele chega na cidade, ele fala, eu vou atender 16 consultas. Se o senhor quiser, eu fico. Se vocês não quiserem, eu vou embora para outro município. E o prefeito exigiu um pouco a mais desses médicos e eles, infelizmente, estão aí deixando o nosso município, mas o Poder Executivo tem que resolver isso o mais rápido possível. Tá, tem outros meios para você estar contratando esse serviço. Então são diversos médicos que a população estão acostumado a ter o atendimento e de repente não estão tendo. Então que o prefeito de Sorbano, juntamente com toda a sua equipe, possa estar revendo isso urgentemente. Tá, porque daqui a pouco vai virar um caos a situação de saúde dentro do município. E saúde é a obrigação do poder público estar oferecendo para a sua população. Sei que o prefeito, de repente, não esperava isso dos médicos, e nem os médicos talvez esperassem isso do prefeito. Mas com esses valores que eram aplicados aqui em Jataizinho, todos os médicos que estão aí pedindo a conta, se você conseguir hoje um serviço que é cobrado aí pela tabela da Unimed, com esses valores, você consegue triplicar o atendimento de saúde nessas especialidades que nós temos aqui em Jataizinho. Nós vamos conseguir triplicar se nós fizermos a conta e trazer esse atendimento aqui para o nosso município. De alguma maneira, o prefeito vai ter que fazer concurso público. Nenhum médico vai querer participar em Jataizinho, sabendo que vai ter que cumprir uma jornada de trabalho diferente daquelas que eles atuam em outros municípios. Então, que o município possa resolver o quanto antes essa situação. Queria também, presidente, fazer uma indicação verbal para o Poder Executivo. Nós começamos aí a ter os campeonatos municipais em Jataizinho. Tem aí um campeonato de futsal que começou na semana passada. E um dos compromissos também, e é dever do município, oferecer o esporte em nossa cidade. Mas oferecer o esporte não é comprar o troféu para entregar no dia da final do campeonato, não, vereador Tizil. Que foi sempre um esportista e continua sendo aí um esportista, ajudando, e outros vereadores também que ajudam. Não é comprar o troféu e lá no dia da final do campeonato fazer um discurso. Gente, existe dinheiro para você investir no esporte. Então o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, também é esportista e que, de uma maneira mais que urgente, possa estar licitando aí as coisas que tem que ser investida no esporte em Jataizinho. Primeira coisa, tem que ser licitado as arbitragens. Hoje, as equipes entram no campeonato, primeira coisa que faz é vir atrás dos vereadores, para que os vereadores pagam aí a taxa de arbitragem para eles. Então, o esporte também, se você pegar a lei orgânica do nosso município, é um dever municipal estar oferecendo isso para a juventude, para as mulheres, para os homens que praticam esporte, e não só o futebol. Tem que ser desenvolvido aqui diversas modalidades, e o município tem que custear. E esporte é uma das coisas mais baratas que existe, e é um caminho muito grande para tirar a nossa juventude, talvez, de um caminho diferente. E o esporte tem essa força de trazer a nossa juventude para o lado do bem. Então, prefeito de Sorbano, nosso vice-prefeito Fábio, que se encontra aqui no plenário da Câmara, que vocês possam estar olhando com carinho e fazer valer esse compromisso também que foi feito em campanha. No nosso palanque tinha diversos candidatos esportistas. Nós tínhamos o Tuca, nós tínhamos o Marcinho, nós tínhamos a Cíntia e diversos outros candidatos que subiu em palanque e fez um discurso voltado diretamente para a área esportiva. Tá, outros diversos vereadores aqui também é do esporte, mas era uma campanha mais ampla, fazendo um compromisso em diversas áreas por conhecer, mas esses vereadores direcionaram toda a sua campanha para a área esportiva. Então tem também que cobrar do prefeito para que isso seja feito o quanto antes. Para que as equipes, quando entrar no campeonato, vai ter só aquele compromisso de levar o jogo de camisa, porque o resto vai ser compromisso do município. E lá no final do ano, vereador Laércio, pode ter certeza que você oferecendo um esporte com qualidade não custa para o município mais do que 120 mil reais, que é equivalente a 10 mil reais por mês. Agora pensa bem, você gastar 10 mil reais por mês e possibilitar a oportunidade de todos os habitantes de Jataizinho, que é claro que nem todos gostam de praticar o esporte. Mas se o pai não gosta, o filho gosta, ou a filha gosta, alguém na família gosta do esporte e quer praticar o esporte. Então, 10 mil reais por mês para o município investir na qualidade de vida de uma criança, que esporte é vida, eu acho que é muito pouco pelo tamanho do significado que tem você ter as pessoas envolvidas aí no esporte. Então, que essa indicação seja enviada ao Executivo Municipal e que o vice-prefeito que aqui se faz presente possa estar cobrando isso com urgência para que nós possamos resolver essa situação, porque nós somos cobrados. Queria agradecer o presidente que já está me cobrando aqui, que já ultrapassei aqui o meu tempo, agradecer aqui a atenção de todos e dizer que temos aí um projeto para ser discutido, que vai ser a sua primeira votação hoje, dois requerimentos apresentados pelo vereador Cícero, que também vai ser discutido, e na explicação pessoal nós também teremos o nosso espaço para estar levando mais algumas informações para a nossa população. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, mesa diretiva, aos munícipes que se fazem aqui presentes, a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, ao vice-prefeito que está aqui hoje também, e a toda a população. Bom, senhor presidente, eu, antes de começar minhas palavras, eu gostaria de parabenizar os vereadores pelo início de mandato, que a gente tem ouvido falar muito bem de todos, independente de lado político, né? Parabenizar o Adir, o Laércio, o Tizio, o Jorginho, o Dindim, o vereador Toninho, o Cícero Gordo e o presidente também pelo manuseio da sessão, que recebi vários elogios essa semana com as pessoas que são ligadas a mim politicamente e as que não são também, alguns grupos ligados a grupos religiosos, sejam eles evangélicos ou católicos ou qualquer outro tipo de religião, e eu ouvi um comentário muito positivo e um comentário assim, de muita esperança na nova Câmara de Jataizinho. Percebo também que é um ano que a gente vai ter muitos problemas e a gente não pode iludir a população, porque é um ano que, como disse já o vereador Toninho aqui, é um ano que, infelizmente, o prefeito municipal vai ter que dar o remédio amargo, ele vai ter que cortar na própria carne e ele vai ter que fazer alguns ajustes. É como aquela pessoa que pesa 100 quilos e, de repente, ela emagrece para 70, ela tem que usar a mesma calça porque ela não tem condição de comprar outra. Então, ela vai ter que fazer uma pinça ou ela vai ter que apertar na cinta, mas vai ter que dar um jeito. Então, eu quero dizer que é um ano que muito a gente vai ter que deixar de lado as fantasias políticas e trazer à tona como se mudar a realidade, como assessorar o prefeito para isso. Eu entendo também que o prefeito até o momento não indicou a sua liderança nessa Câmara, acho até que ele talvez não queira se manifestar quanto a isso, acho que talvez não precisa disso também. Mas eu acho que nós, todos adultos aqui, eu acho que é a hora de nós trazermos soluções. Um dos atrapalhos que eu vi com muita dificuldade no mandato passado, apesar da crise que tanto se falou no mandato passado e das divergências políticas que foram instauradas, principalmente aqui dentro dessa casa, eu percebo assim que foi a falta de manuseio, a falta de procedimento e a falta de saber o que é o correto e o que é o errado. Porque nós aqui na Câmara, muitas vezes, nós trazemos notícias para esse plenário que muitas vezes são notícias irreais, são inverdades, e às vezes nós começamos a propagar isso aqui e muitas vezes essas notícias acabam saindo com brigas entre os próprios vereadores. Por quê? A minha verdade não é a mesma verdade do Dindim. A minha verdade não é a mesma verdade do Toninho. Então, a verdade, quando é absoluta, ela tem que ser colocada à prova. Então, eu, nesses 4 anos, eu quero procurar a deixar na mão, muitas vezes, de outras pessoas, outros vereadores, para que tragam essa verdade para a Câmara. Porque, muitas vezes, quando o vereador ele traz uma questão aqui para ser discutida, Ela chega nessa casa como problemas pessoais. Essa semana, por exemplo, eu conversei bastante com alguns vereadores aqui, conversei bastante com o Dindim, conversei bastante com o Cícero, conversei um pouquinho com o Jorge e conversei bastante com o Toninho também. No mandato passado, senhor vereador, nós tivemos um problema em Jataizinho que esse mandato vai ter o mesmo problema e no próximo mandato vai ter o mesmo problema, que não é a geração de emprego, que não é o problema de pagamento de servidores. Mas nós estamos vivendo um momento hoje no nosso país que a saúde hoje nossa está doente. A nossa saúde no Brasil está deficitária.
Depois que eu venci as eleições, os senhores venceram as eleições, no mínimo 30 pessoas foram na minha residência reclamar da saúde pública. E quando o vereador Alex traz isso, o vereador Alex não está vindo aqui para falar isso do dono do hospital, que, apesar de não ser ele, ele é o proprietário de fato, que é o ex-prefeito municipal Luiz Sato, até porque ele assina o contrato com procuração no lugar do filho dele. Eu não estou aqui para questionar se ele está certo ou está errado. Eu não estou aqui para questionar se os médicos do município estão pedindo a conta. O que nós precisamos é dar uma solução para isso. Um dia eu conversando com o Jorginho ainda, o Jorginho falou assim, ah, o correto era o município contratar consultas, pagar consultas médicas, comprar um pacote sem consultas de ortopedista, sem consultas. Eu achei que é uma coisa plausível, porque eu não entendo de saúde, eu não sou médico. Mas o que nós precisamos trazer é isso. E eu vi, senhores vereadores, que a fragilidade de tudo isso é a falta de precisão. Porque hoje nós pegamos o contrato para dar uma olhada, um contrato atual do hospital, eu vi alguns erros que tem que ser consertado para o próximo prefeito. Para não dar problemas igual nós tivemos aqui na gestão passada. Porque eu não sou um vereador que eu fico lá no hospital e não posso ficar. Eu sei que tem alguns aqui que vão, às vezes, lá conversar com os médicos, ter amizade. E eu acho que isso é salutar, porque você tem um convívio de saber o que está acontecendo. Mas tem outros que não tem essa condição de estar lá. O vereador Cícero, por exemplo, ele trabalha de dia, não pode estar lá. O vereador Laércio não pode estar lá. O vereador Toninho não está lá. Então, às vezes, a gente acaba pecando por não poder estar ali presente. Mas eu vejo, assim, que há algumas falhas nesse contrato que tem que ser vista. E foram essas falhas que deixaram a desejar nos últimos 4 anos, senhor presidente. Então, eu acho, assim, por exemplo, que a Câmara hoje, como o município paga, e paga pouco, viu? Quero deixar claro aqui que o município paga muito pouco para o hospital, tá? Porque 89 mil é pouco. É pouco, sabe por quê? Porque, na verdade, eu não entendo um município que paga para um médico plantonista R$1.300 por noite, senhor presidente, e paga R$700 em insumo para as consultas que tiver ali na noite. Então, por exemplo, o médico ganha R$1.300 e o hospital ganha R$700 para aquele pauzinho que põe na língua, para colocar um termômetro embaixo do braço. Então, é muito caro os exames, os procedimentos, senhor vereador Adir. E é muito pouco que o médico ganha. E outro erro que eu vejo no contrato, como que um pai de família leva uma criança lá no horário de plantão e essa criança tem que ficar internada. Logo que ela é internada, ela é passada para o SUS. E nesse momento, até no outro dia, 7 horas da manhã, não vai ter nenhum pediatra para cuidar dessa criança. Então como você vai internar uma criança hoje no hospital que ela não vai atender com um pediatra? Então esses motivos têm que ser corrigidos no contrato. A questão aqui não é quanto está pagando e que jeito está pagando. Porque se eu for entrar aqui por tudo que a gente tem escutado, porque o dono do hospital não pode trabalhar, porque ele não pode contratar com a prefeitura, porque ele colocou o hospital no nome do filho dele, porque a filha dele está trabalhando na prefeitura. Eu não estou aqui para questionar isso. Isso, para mim, quem tem que ver é a justiça pública. Isso aqui eu não vou trazer para plenário. Porque, na verdade, quem vai analisar se pode ou não pode contratar com o município é a Justiça Pública. Como a doutora fez na gestão passada e fez uma série de recomendações para o hospital. Agora, o que tem que ser visto aqui por nós, vereadores, é uma solução para que o hospital dê atendimento. Independente de quanto o município vai pagar. Independente de que lado que o dono do hospital foi politicamente. Então, esse contrato foi errado. E em cima disso, senhor presidente, em cima desses erros apontados e vários outros aqui que eu vi nesse contrato, um deles é o cerceamento do vereador de poder fiscalizar. O hospital hoje ele pode ser fiscalizado pela secretária de saúde e por 2 pessoas indicadas por ela. A Câmara, em 4 anos, nunca teve acesso a esse contrato. Eu dei até parabéns para o Toninho ter conseguido isso tão rápido, porque nós nunca tivemos acesso. Nós nunca tivemos acesso a uma nota fiscal do que o hospital fornece para o município. Só vem uma nota assim, de 32 mil de procedimentos. Agora, nós não podemos conviver com essa dúvida. Porque os senhores estão convivendo com isso na rua. E para que não tenha essa dúvida, para que não tenha essa leviandade de um ou de outro vereador em levantar falsos sobre o hospital ou sobre atendimento, eu estou protocolando nessa casa, senhor presidente, um pedido de comissão parlamentar de inquérito para averiguar sobre os 4 anos do contrato do hospital com o município e as suplementações. Porque me estranhou, no dia 18 ou 28 de dezembro, o ex-prefeito municipal suplementar com o hospital, já para o mandato agora do vereador, do vice-prefeito, do prefeito atual, mais 90 dias com o hospital. Ele tinha que suplementar isso no máximo para um mês, que seria plausível, até o outro prefeito fazer o contrato. Então, em cima desses erros, eu acho que essa Câmara, para ela poder ter essas informações e passar para mim, passar para a população, não, o contrato foi correto os 4 anos. O contrato foi pago certo. As notas fiscais estão aqui para mostrar para a população, porque é um direito meu. Eu tenho direito de ter uma nota fiscal para mostrar, viu? Eu não quero o relatório das pessoas que usaram isso. Mas eu quero confiar que isso está sendo empregado, vereadores. Eu quero confiar. E para que essa comissão parlamentar de inquérito ela seja aceita nessa casa, eu preciso de 3 assinaturas. Então, eu assinei e eu quero pedir para que os vereadores que estão pregando mesmo a transparência nessa casa, os vereadores que querem saber se esses contratos dos 4 anos da prefeitura passada com o hospital foram corretos, eu pediria para que os vereadores que pudessem assinar comigo esse requerimento assinassem. Eu vou passar o requerimento agora, acabando as minhas palavras, senhor presidente, ao vereador Cícero, para que quem quiser assinar, assine junto comigo esse requerimento, eu peço a assinatura de todos. E para encerrar, senhor presidente, eu quero também parabenizar o ex-vereador Adilson Gonçalves e o ex-vereador Marcinho por mais uma edição da Copa dos Amigos que começou esse final de semana e que eles possam ter sucesso em mais esse campeonato em Jataizinho.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vice-prefeito, a diretoria dessa casa, também a secretaria dessa casa, aos munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem pela nova geração, faça as suas palavras minhas, Alex. Quero dizer que você pode contar com a minha assinatura. Parece-me que você precisa de 3 assinaturas e o Antônio Brandão acabou de assinar. Então você tem a minha assinatura também. Eu acho que se vier alguma coisa para essa casa aqui, que for para investigar alguma coisa em relação à minha pessoa, amanhã depois eu vou pedir para que vocês assinem. Eu acho que esse é o papel dessa casa. Se é fiscalizar, eu tive oportunidade nos últimos dias, senhores vereadores, de conversar inclusive com o ex-prefeito Luiz Sato. E a gente vê muita vontade deles em relação a que, de fato, o hospital funcione de maneira melhor, viu, Antônio Brandão? E eu acho que isso é muito bacana. Concordo com você quando você disse que o hospital está recebendo é muito pouco mesmo para atender uma cidade toda, entendeu? E a exigência que eles também aguentam aqui é algo... eu acho que a gente tem que fazer com que o município pague melhor, viu, vice-prefeito? Eu não saudei o vice-prefeito Fábio Moraes, boa noite para o senhor também. Acho que eu falei até boa tarde agora há pouco aqui, né? Então é boa noite, senhoras. Estamos ao vivo aqui. Então fiquei entusiasmado ali com as palavras do Alex e eu fui pontuando aqui a fala de cada um e eu vi agora há pouco o vereador Jorge falando da questão do esporte e aí eu me lembro que o Jorge acho que assumiu, não sei se o departamento de esporte durante a administração do Lissato, Jorge, é isso mesmo ou não? E você fez... uma verdadeira democratização do esporte do nosso município, eu me lembro disso, eu ainda, não que você não fosse garoto, mas um pouquinho mais garoto, molecão, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrar no ginásio de esporte, de ter acesso ao estádio municipal, e você arrumava a bola até para os pernetas chutar, inclusive para mim. Eu acho que isso aí é uma válvula de escape para a nossa juventude, né? Quer dizer, quantos jovens você não conseguiu formar naquela passagem sua por ali, se eu não me engano foi muito breve, mas você foi muito feliz, viu, Jorge? Muito feliz mesmo, eu acho que está certo, acho que o esporte, gastar 10 mil reais no esporte aí por mês é nada, tem que fazer, eu parar também um pouquinho de fazer vista dura para tudo, que achar que tudo que não dá, eu acho que o esporte é primordial na vida da nossa juventude, o esporte é saúde hoje em dia, né, e é o que eu disse agora, a válvula de escape, a molecada às vezes fica aí sem opção de praticar esporte em uma quadra municipal, entrar no ginásio de esporte, em um estádio municipal, então a escolinha lá dentro, e aí eles acabam se debandando para coisas piores, né? Pontuei aqui também a questão da saúde, você falou também, eu sei que ainda é muito cedo, mas eu, que fui candidato, vocês sabem, da oposição, primeira coisa que eu fiz quando a nossa equipe registrou o plano de governo foi guardar. Porque eu disse para eles, olha, se vocês chegarem, eu estando lá vereador, eu irei cobrar. É muito cedo, mas não venha me vender essa história de crise. Porque nós já vivíamos uma crise no ano passado. Então só crise, essa história, eu estou falando em crise, pô, casou. O meu padrasto, quando assumiu minha mãe, tinha eu e chocolate. Um com três, outros dois, mamando, chorando, e aí, teve que sustentar nós dois. Então, casou, agora tem que, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no plano de governo do prefeito no qual vocês foram eleitos, qual vocês defenderam, existe lá a promessa da construção do paizinho. Paizinho! Vocês pararam para pensar nisso, vereador Alex? Paizinho! Pô! Né? Quer dizer, por que eu estou dizendo isso aqui? Parece que... Não quero ser irônico, não. É porque você não está conseguindo contratar pediatra agora. Presidente, vai conseguir construir o paizinho com a resposta vocês que foram eleitos lá. E não era só o paizinho, não, viu, senhores? Viu, seu vice-prefeito? É bom que o senhor esteja aqui, porque serve para o senhor também. Embora muito cedo, estamos indo para o segundo mês. Eu creio que você já deve estar viabilizando um terreno, um local para estar construído, porque não consegue contratar pediatra. E promete a construção de um paizinho, eu vou trazer esse plano de governo aqui, todas as sessões. Agora ainda não. E não ficou só no paizinho, não. Quando a gente ouve aí as câmeras que estão cobrando energia elétrica, você sabia que as câmeras a gente não sabe onde está. Eu até tenho que perguntar aqui para não cometer injustiça. Mas está cobrando energia elétrica disso? Quer dizer, não é culpando, porque o seu Dirceu também, o prefeito Dirceu, não é culpado de tudo que está acontecendo. Ele herdou isso de alguém. Mas ele herdou, e aqui é onde eu estou, ele disse que a pessoa era honestíssima. Ele disse que admirava a pessoa. Quer dizer, ele avalizou isso tudo. Além do paizinho, vereador Antônio, vereador Adir, vereador Tizio, vou estar cobrando de vocês aqui também, que vocês são base do prefeito, a instituição aí, a guarda municipal. Que está lá também. Quer dizer, eu quero saber, e aí, já estão trabalhando, ó, a vereadora Alex? O senhor que foi o mais votado, ó, porque a sua votação... E eu tenho certeza que ela foi condicionada ao do prefeito. Ela foi. Porque era aquela história, era amor e ódio. Quem votava no Alex votava no prefeito dele. Deu a eleição para eles. Porque é 800 votos, racha metade. Quer dizer, então o senhor ajude a nos cobrar também essa questão da guarda municipal, viu? Porque a guarda municipal ela tem que ser instituída. E a população está aí vivendo uma insegurança. Porque, olha, essa semana, se você pegasse a Benjamin Javarina, eu vou citar um caso aqui, e não é para estar aí puxando, não. A casa da minha sogra. A dona Sueli Coelho, do lado da Paz, Jorginho. E lá tem duas cercas que fecham assim, ó. Rapaz, entraram lá e tiraram três cadeiras de área. O vereador, se me permite, Antônio Brandão Toninho, a casa do Toninho é uma casa boa. Região central, não que as demais não sejam. Mas assim, boa em que sentido? No aspecto segurança, bem cercada. Ele foi roubado durante a madrugada aí. Levaram notebook, carteira... E para piorar, não estou querendo criticar a polícia aqui, porque o efetivo é pequeno. A gente só promete, Vaguinho. Ele teve que ir atrás da pessoa, do indivíduo, e prendeu o cara. Quer dizer, aí eu pergunto para os senhores, vocês já estão conversando sobre a guarda municipal? Pô, o prefeito fez sete. Sete, oito, nove, seis. Mas eu acho que não está conversando com vocês, porque vocês não têm nenhum líder ainda, vocês não definiram nem quem é o líder de vocês. Eu acho que a liderança, se for ficar com o Fabinho, a nossa alegria aqui. O Fabinho transita bem, mas tem que chegar nessa casa e dizer que é o líder. Viu, Alex? Então, assim, por que eu estou perguntando isso aqui? Porque daqui a pouquinho eu vou ficar com fama de, o cara que é chato está mais chato ainda, está lá cobrando, mas tem que cobrar de alguém. Se fosse você, por exemplo, o líder, Alex, eu tenho certeza que você iria de maneira democrática, entendeu? Salutar, como você diz, manter um diálogo com a gente aqui. E dizer, olha, Dindi, estive lá essa semana, eu ouvi, está assim, assim, assado. Não está. Agora, não vem com essa história que é crise, dois meses. Eu acho que a gente vai ter que repensar isso tudo aí, viu? Parar de falar um pouquinho em crise. Assumiu, meu. É igual o seu Polaco lá em casa. Assumiu Dona Leonora, criou eu e meu irmão. Falo mais na explicação pessoal, senhor presidente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Alô, está falando, aqui está falando. Bom. Primeiramente, eu quero cumprimentar os vereadores, quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os munícipes que aqui estão. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu fico, às vezes, analisando, senhores vereadores. Senhores vereadores, por gentileza, eu queria que desse atenção um pouquinho no que eu vou falar. Porque eu fico prestando atenção no que todo mundo fala. Agora eu queria que desse um minuto de atenção. Coisas muito importantes que tocam neste plenário aqui, que é muito importante, uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é a saúde. Isto é a coisa mais importante. Sabe? Eu fico pensando a preocupação dos vereadores que aqui estão, que fez reunião e tudo, com todo o respeito que eu tenho, deveriam de convidar o presidente, convidar os vereadores, para que façam contrato com dignidade para o hospital, para depois cobrar lá do hospital. Não mandar uma merreca do que manda, que não dá para pagar dois plantonistas. Eu gostaria que o vereador que falou escutasse aqui. Tá? Falar é fácil, porque agora fazer é difícil. Ontem eu mandei pesquisar, que foi domingo, eu mandei pesquisar quantas pessoas foram atendidas de manhã cedo no hospital. Foram atendidas 25 pessoas. Faça um cálculo, aí pagar essas consultas, pagar remédio, pagar tudo para ver se tem condições. E pegam o médico, o dono do hospital, de alvo de pancada, para falar um monte de coisa aí e falar em rede social. É muito fácil falar essas coisas. Que sempre eu digo, a política é a arte da sacanice. Porque há 4 meses atrás, esse mesmo vereador que falou agora há pouco da saúde e falou um monte de coisa, eu vi, eu tenho prova. Que em 40 minutos ele ligou 5 vezes para o diretor do hospital pedindo apoio político. Tá? Eu tenho testemunha disso. Tá? Eu tenho testemunha disso aí. Tá? Agora, numa comparação, eu admiro muito o trabalho. Tenho respeito. Mas não admito que em cima de um palanque todo mundo cobra a saúde, cobra o respeito, cobra com dignidade. Só que tem uma coisa. Quando chega... Depois vem o diabo da política, o diabo do poder, que quer pisar em cima do lugar onde está atendendo o povo de Jataizinho. E é um hospital público, é um hospital particular, não é um hospital público. É um hospital particular aquele lá. Para ser atendido o povo tem que ter um convênio com a prefeitura. Tem que ter um convênio com o poder público para poder atender o povo. Para depois cobrar do prefeito... Poder cobrar do diretor do hospital, cobrar dos médicos, cobrar plantão, cobrar tudo lá. E eu não estou puxando um saco de hospital, não. Eu estive lá esses dias, eu escutei ali, eu estava na sala do presidente falando. O Adir estava sexta-feira lá. Eu estava sim, é um direito meu de ir no hospital, porque eu não posso, eu não tenho plano de saúde dos bons para ir em Londrina, eu tenho que ir no hospital aqui. Que dentro de um dia eu estive internado 4 dias lá. O hospital tem 22 empregados para pagar. Ninguém vê isso daí. Agora vê 32 mil reais no contrato, vem falar um monte de coisa que tem que cobrar, não sei o quê. Tem que cobrar sim, tem que cobrar, mas tem que cobrar os direitos para ser atendido o povo chataizinho. Isso que foi prometido em palanque, isso foi prometido em tudo quanto é lugar. Tá? Eu, sinceridade, tenho um grande respeito pelo hospital, porque falam, vamos conseguir um hospital público? Consegue um hospital público, quer ver? Levanta 4 paredes lá e põe os médicos e ver quanto custa um aparelho daquele que está lá dentro, para depois dar valor no que tem na cidade. E esse hospital vai acabar sendo fechado aqui por causa de político. E se for esses políticos que batem em cima, vai para Londrina, tem bons planos de saúde, tem poder aquisitivo avantajado. Agora, um que nem eu não tenho poder. E a maioria do povo não tem. Eu gostaria de ter respeito com o hospital, ter respeito com os médicos, e corrigisse o que foi Toninho Brandão, o que foi o senhor Alex Faria, o que foi o senhor Cícero, que corrija, mas pegue, faça um contrato com dignidade, que dê para pôr médico, que dê para pôr pediatra, que dê para pôr ortopedista, que dê para pôr plantonista lá, e depois corrija, passa para referendar pela Câmara, para ser referendado, e vamos procurar toda a conta que sai, o dinheiro que vai, prestado conta. Eu sou a favor a ser direito, mas não sou a favor da perseguição. Eu não sou a favor da perseguição. Eu não persigo ninguém. Eu muitas e muitas vezes fui batido aqui nessa Câmara. Batido. Porque eu postei na rede social uma vez que eu era contra a redução de salário, que eu achei que era demagogia de vereadores. Não falei nome, não falei nada. Meteram o cacete em mim e depois não tinha argumento para responder. Hoje eu tenho, igual de igual para igual. Diz que eu não tinha condições de ser vereador, que eu estava ultrapassado. Ganhei 3 vezes com a caminhonete velha, aí puxando mudança. Dá licença, vereador, dá licença só um pouquinho, presidente. Deixa eu acabar de concluir.
Vereador Jadir, só um minuto. Eu gostaria que falasse sobre o hospital.
Sim, eu estou falando sobre o hospital e estou falando sobre interesses. Interesse que eu fui muito batido nessa Câmara aqui. E hoje eu tenho um microfone igual. Tá? E o hospital, eu quero deixar esse recado para o senhor vereador. Que faça uma reunião, todos os vereadores, e procure o prefeito e faça um contrato com dignidade para poder cobrar a saúde do povo de Jataizinho. Eu sou o primeiro a ir lá cobrar, de qualquer que seja o médico. Tá? Esse é o meu, eu fico indignado. Porque o povo, está todo mundo lá, vai lá no hospital, lá dessa que tem gente lá, cheio de gente. E para onde vai esse povo depois? Vai para onde vai esse povo? Vai para Londrina? É muito fácil ir, quem pega o carro e vai é fácil. Agora, para um coitado aí que não tem nem como ir, não tem dinheiro para pagar passagem, fica atrás de ambulância para ir e vai passar fome lá na porta dos hospitais. Essa é que é a grande verdade. Isso tem que ser revisto. Não pode fazer esse tipo de coisa, não. Tá? Vamos ter dignidade, transparência, procurar ter caráter, melhorar a nossa cidade. Tem um hospital aqui, não dá valor, só sabe dar pancada e deixar descambar da maneira que quer. Presidente, desculpa aí que eu já passei do limite, porque a gente fica até empolgado de falar tantas e tantas coisas.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite. Presidente, vereadores presentes, munícipes presentes, quero deixar meu abraço aqui ao meu amigo e vice-prefeito Fábio de Moraes Corona, deixar um abraço também ao nosso prefeito que se encontra em viagem, que está viajando aí, correndo atrás de recursos para o nosso município. E gostaria também, presidente, de estar comentando aqui a respeito do meu requerimento, do requerimento 08-2017, que se trata ali do quanto à informação que nós estamos pedindo a respeito do recurso que veio para a construção da creche lá no conjunto Milton Félix Pessoa, o qual o vice-presidente, na época, era vereador. Foi uma briga muito grande nossa aqui. Vice-prefeito, desculpa, Fábio Polônia, que foi uma briga grande nossa aqui, através de requerimento, de indicação, vereador Dindim, que a população nos cobrava que ali tinha que ser feita uma creche. E é de conhecimento de todos que o ex-prefeito foi para Brasília e falou que tinha conseguido um recurso para a construção dessa creche. E na ocasião ele postou no Facebook dizendo que a creche não tinha sido iniciada devido à Câmara ter barrado o projeto, que nós, vereadores, teríamos engavetado o processo para a construção da creche. E nós, na época, divulgamos aí, através da Rádio Nova Geração, que era uma mentira, que nós já tínhamos até aprovado já o terreno, e tudo que dependia dos vereadores estava andando aqui na casa. E se passaram aí 2 anos, o prefeito já até perdeu o cargo, e a creche está lá só com as estacas. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, querendo saber, não só nós vereadores, mas a população que hoje necessita, daquelas mães que necessitam da creche, esperando uma vaga, que as que tem já está superlotada. E tem uma fila de espera enorme lá. E a gente não sabe se esse dinheiro voltou para a União ou se o dinheiro se encontra no município. Por isso que eu estou fazendo esse requerimento, pedindo informação se esse dinheiro se encontra ainda no município. E o outro requerimento meu se trata do requerimento 09/2017, que é de conhecimento de todos, que nós tivemos aqui no ano de 2013 para 2014, dois médicos cubanos, no qual, na minha opinião ali, eu achava que era muito caro, vereador Tizil, nós ter dois médicos cubanos aqui, que não caro para o profissional que estava aqui atuando, mas sim pelos cofres públicos. Por quê? O custo do médico era 10 mil reais, né, vereador Fábio? 8 e pouquinho ia lá para Cuba e o resto ficava aqui para eles fazer a manutenção deles. R$ 1.800. Então, com dois médicos, nós gastava 20 mil reais. É um programa do governo federal, ele estendeu a todos os municípios, nós também pegamos dois. Só que eu acho que a população não sabe, mas o custo do município com os dois médicos era muito grande. O vereador Jorge sabe, todos os vereadores sabem, que até carne era o município que mantinha. E quando eles vieram para cá, no contrato dizia, eu ouvi falar que no contrato dizia, até eu estou pedindo já também, cópia do contrato, para dizer se realmente era verdade. Que tudo, a manutenção, vereador Tizil, era por conta do município. Era televisão, cama, sabonete, o que fosse preciso do médico cubano, o município tinha que arcar. E eu, nas minhas falas aqui, eu nunca concordei, porque eu acho que a despesa era muito grande, vereador Adir. Se você for colocar ali tudo que vem, o gasto com o médico cubano, eu acho que dava para contratar médico do nosso município aqui. Entendeu? Não estou desmerecendo o serviço deles, não, porque eles fizeram um ótimo serviço. Todo mundo gostou, a população gostava dos médicos. Só que o que estou levando é o custo. E agora, eles, no meado de setembro, eles foram embora. E há um zuzuzu para nós acabar com aquele disse-me-disse, que, como o vereador Dindim comentou aqui, porque na gestão passada, vereador Adir, nada deu certo. O prefeito era irresponsável, incompetente. Tudo quanto é coisa que dava errado, que só deu errado na administração dele, ele jogava num tal de o índice e a crise. O índice e a crise. Não dava aumento para o funcionário, porque tinha o índice. Não dava o aumento, porque tinha a crise. Que foi pegada a crise aqui. E, inclusive, eu gostaria até de estar aumentando aqui a minha fala, gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores, que nessa casa veio um projeto de lei para dar aumento para os professores, nós aprovamos, e veio outro projeto de lei que era para dar aumento para todos os funcionários, 30% dividido em 5 anos, 6 anos. 5 vezes 6, 30, dava 6% ao ano. 5% ao ano. E nós aprovamos aqui, vereador Alex, eu acho que Vossa Excelência nem se ateu ao projeto. Nós aprovamos aqui, dois dias depois, o prefeito baixou um decreto, vereador Fábio, até gostaria que o senhor, como presidente, desse uma olhada aqui. Ele baixou um decreto, ele, vereador Dindim, escolheu a classe que ele ia dar o aumento. Ele escolheu 4 classes e deixou as outras. Até eu gostaria que, se a população estivesse ouvindo, os demais funcionários que não pegou esse aumento de 30%, que só pegou 5, que vai vir agora em março, procurasse aqui o Toninho, procurasse o vereador Gordo, o vereador Alex, eu acho que todos os vereadores, para que a gente tomasse uma atitude, porque o prefeito, presidente, ele cometeu um ato irresponsável. Porque se a Câmara aprovou, ele não devia baixar nenhum decreto para escolher a dedo. porque é de conhecimento de todos nós, vereadores, funcionários, que o prefeito ele não pode escolher, vou dar 10 para o vereador Fábio, vou dar 5 para o vereador Dindim, ele tem que ser a classe toda. E esse aqui já está, o vereador Toninho, já está tomando as atitudes deles. E isso daqui eu quero deixar bem claro, que não é para prejudicar funcionário nenhum. É para ajudar todos. Para ajudar quem não recebeu. Porque amanhã depois, eu acredito que nessa nova gestão, não vai ter aquela fofocaiada, aquela mentiraiada, que nem tinha na gestão passada. Porque quem plantava toda essa mentira fofocaiada era o ex-prefeito. E eu acredito que o prefeito Dirceu Urbano é um cara competente, responsável. O vereador, o vice-prefeito, vereador Fábio, não é de ficar com picuinha e conversa fiada. Ele está aqui e ele vai defender nós todos os vereadores. Porque aqui ninguém está falando mal de funcionário nenhum. É para atender a todos. Se um tem direito, todos têm direito. E esse ato que o prefeito fez, esse decreto aqui, vereador Laércio, foi uma irresponsabilidade, incompetência dele, que isso, futuramente, Deus queira que não, mas acho que acarreta até nós aqui. Então, o meu requerimento foi feito. Para isso, eu fugi um pouco até, presidente, e gostaria de voltar aqui um minuto só a respeito aqui dos médicos cubanos, que há um zuzuzum e um boato que esses móveis sumiram. Que só encontra a TV num determinado lugar. Então, por isso que eu fiz esse requerimento. Eu quero cópia do que foi comprado. Quero saber a responsabilidade de quem cuidava e para onde que foi esses móveis. E eu quero a cópia da nota fiscal, os empenhos e para onde foi. Porque eu acho que na transação ali, de um cargo para o outro, do prefeito para o outro, devia constar na ata. E eu não sei se consta, eu até queria que o diretor da Câmara colocasse também, Juliano, para mim nesse requerimento, a cópia da ata da transição do prefeito, do ex-prefeito, para o prefeito atual, para ver se consta também esse imóvel lá, presidente. Porque o valor é alto e esse imóvel não pode ter sumido assim à toa. Então, presidente, obrigado por ter cedido mais uns minutos e essas são minhas palavras.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. E eu quero dizer, senhor presidente, a respeito da minha indicação, toda vez que chove, ali no começo da Nicola Pansardi, com Paul Hartz, vai jogado 2 caminhões de terra, moledo, foi jogado o resto de asfalto, e a água vai embora e está tampando a passagem de água que cruza a linha do trem que desce para baixo. A hora que acabar de tampar, aí vai ficar mais difícil as coisas. E os moradores não tem como entrar, tem uma primeira casa, não tem como a pessoa entrar na casa quando chove. Então, por isso eu fiz a indicação, pedindo para que fosse feito o bueiro e levado a água para baixo. A respeito do... Ah, e tem mais uma fazer verbal, senhor presidente, que a gente pediu, mas não foi possível fazer. Na Vila Frederico, Rua Brasília, esquina com Santa Catarina mesmo. Tá. Ali há umas conduções paradas em cima do meio-fio, há tempos atrás, e os moradores estão nos reclamando e cobrando da gente. Então, são coisas que não é só lá que vai ter que ver. Tem coisas que vai ter que revista em vários lugares. Eu gostaria que o senhor passasse ao Poder Executivo, que pudesse estar vendo isso para nós. A respeito do hospital, o vereador disse que é pouco dinheiro, concordo. Eu acho que tem que ser sentado, porque toda a vida nessa Câmara foi essa briga por causa desse hospital. Então, o que nós temos que fazer? Discutir um processo bem certinho. Aí, para que nós possamos participar todos juntos e chegar a uma conclusão de fazer uma lei aonde seja se possível, repassado durante 4 anos, e nós, vereadores, passar a cobrar no hospital se vai ter o médico à noite. Porque deu, terminou aqui a sessão, cada um para sua casa. Eu paro meu serviço para casa. Então nós devíamos dar uma passadinha também no hospital de madrugada para ver se está tendo médico. Isso nós não fazemos, mas nós viemos aqui e arriamos o cacete. Então, são essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente. Ah, e outra coisa. Ah, houve aqui uma acusação aqui, onde foi dito que o vereador foi ligado no hospital para ver verbas de ajuda da custa política, que tem testemunha. Eu gostaria até que o nobre vereador, senhor Adir, trouxesse para essa casa para nós poder investigar essas coisas. Porque sempre tem esse negócio. Ó, no hospital entra 50 mil, 20 mil ia para os vereadores. Isso há tempos atrás. Eu, durante o meu mandato que eu estiver aqui, eu não quero nem um centavo de lá. Eu quero que o povo tenha o respeito. Para isso, que eu acho que o vereador tem que ganhar, como o senhor disse, dentro dessa casa. Se o vereador tiver o seu subsídio, não precisa estar catando de nada lá. Por exemplo, cada um faz o que quer dentro da política. Não sei quantos os outros vereadores gastaram. Eu sei o que eu gastei. Certo? Então, eu não tenho que pedir bênção para ninguém. Agora, se alguém gastou aquilo que não queria, até acha que tem que sair do hospital, e o munícipe tem que pagar, sou contra. Quanto à guarda municipal, o vereador Dindim aí disse que vai cobrar da gente, eu gostaria de dizer, vereador, que todo respeito à Vossa Excelência, o senhor disse que nós subimos em cima do palanque que fizeram, que o prefeito fez a maioria. Mas o senhor não ouviu do Antônio Laércio prometer um palmo de asfalto. Aonde eu fui, as pessoas nos cobrou. E eu prometi ao povo, a única coisa que eu disse em cima do palanque, que o que o povo cobrar, que venha e eu vou representar ele aqui. Se tiver aqui lá no gabinete do prefeito e ele não quiser receber, eu vou tentar ir, com a ajuda de vocês. Quanto à guarda municipal, é um troço assim que eu não acredito, sou sincero. Eu não acredito, não. Se o senhor pensar bem, o senhor está todo dia dentro de Londrina e vai ver. Londrina deu trabalho para montar uma guarda municipal armada. Certo? A guarda municipal andava e ia entrar o bairro, por que que não entrava? É só acompanhar o jornal, por que que não entrava? Ah, vai entrar lá com cacetete? Não vai entrar. Agora sim que já está armado. Então tem que ter um apoio da polícia. Se for para nós ter uma guarda municipal aqui, para andar desarmado, sem o preparo, vai ficar difícil, porque se nós estamos reclamando que o policiamento nosso está fraco, imagina se for para acompanhar a guarda municipal. Então daí não sei o que eles vão fazer. Eu só acredito vendo, e isso daí eu não prometi. Tem a respeito do cemitério, a iluminação do cemitério. Antes, vereador Antônio, o cemitério, o senhor sabia que tinha muito vândalo, antigamente. Hoje, mesmo iluminado, está tendo ainda muitas pessoas que estão entrando lá dentro. Entra para um lado, vem ali, faz assalto ali, que nem o Rivaldo foi outro tempo atrás, e sai correndo e volta para lá. Essa foi a... Eu acredito que tem aí as despesas da energia. Quanto ao ginásio de esporte, eu também acredito nisso, que lá tem iluminação pública colada nos refletores de lá. É uma coisa que a gente tem que... Aí o senhor citou ar-condicionado na casa dos moradores, que foram comprados com dinheiro público. Então, isso a gente vai ver certinho. Agora, se o... desculpa aí, vereador. Eu estava vendo o senhor conversar com o vice-prefeito aí. Então, até eu perdi o sentido aqui. E quanto a... Se ele foi comprado com o dinheiro público, totalmente a favor do senhor. Agora, vai ficar difícil se nós ver todos os funcionários, foi citado dois aí, se num calor desse danado, não poder ligar um ventilador. Vai ficar difícil pra gente também, certo? Porque eu moro, eu gosto de ter, tá certo? Que o meu é pequenininho ainda, sorta ela de vez em quando, mas eu gosto de ter. Mas se foi com dinheiro público, o senhor vai ter todo o apoio meu. E a gente tem que tomar muito cuidado que nós vamos cobrar. Porque... Eu não posso responder pelo que o vereador falou, certo? E eu quero responder por mim. Mas dependendo do que o vereador for cobrar, vai ter todo o apoio meu. No mais, muito obrigado, senhor presidente.
Com
a palavra o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da nova geração, meus amigos aí, que estão ouvindo aí. Bom, senhor presidente, enquanto eu fiz uma indicação aqui para um pediatra, um médico pediatra, fico aí contente, Jorginho, de você ter já explanado aí sobre o médico, o doutor Pansan, que foi embora de Jataizinho, e a gente está aqui cobrando do executivo um pediatra. Tem vereador que quer saber onde foi o móvel do médico do cubano. Vem de correr atrás de médico para a nossa população, quer saber de imóveis. Minha gente, para com isso, vereador. Vamos correr atrás de médico para a nossa cidade. Como já tem dois aí, ó, dois cubanos aí trabalhando aí, ó. O senhor está pensando em imóveis, enquanto a nossa população fica sofrendo na saúde. Nós temos que dar graças a Deus de ter esses dois cubanos aí. Já pensou se não tivesse os dois cubanos para atender o posto de saúde lá, Jorge? Do Pombal, lá de cima da casa de laje do Pombal? Para atender ali, ajudar a doutora Maria, que é a cubana, que está ali no postão? Então, gente, é complicado. Também queria dizer, Dindim, vereador, chamar o senhor Dindim, que é o seu apelido. Também não prometi nenhuma guarda municipal. Se o senhor tem que cobrar, o senhor tem que cobrar do prefeito. Agora, se o senhor precisar de mim, eu vou com o senhor lá para nós cobrar do prefeito. Então, são essas palavras, não, senhor presidente. Também fiz uma indicação aqui, onde todos os vereadores aqui, todos os vereadores passados cobrou sobre a ampliação da vila, da ponte. Da vila, da ponte lá. Então estou cobrando de novo aqui, está o presidente aí da Associação da Vila. Estou aqui mandando a indicação para o executivo que olhe lá com carinho a nossa ponte da vila, que sempre é aquele aperto. Ainda mais quando vem a circular, que não tem como passar e ela não para. Não adianta. Ali, um risco total. Eu acho que todo mundo passa ali, à tarde, de dia. A maioria, o Dindim que mora lá, está passando lá direto. E você vê a situação, Dindim. Também fiz uma indicação aqui, até uma indicação meia... É triste, porque passaram vários prefeitos em Jataizinho e até hoje não fizeram a capela mortuária em Jataizinho. Porque nós temos um exemplo de Biporã, que conseguiu ali um convênio através do SEDU, nem da prefeitura não foi o dinheiro, foi através do SEDU. É um convênio de desenvolvimento urbano. Então eu gostaria aí, vice-prefeito, esqueci de agradecer a presença do senhor, tá? Que o senhor que tem bastante conhecimento lá em Biporã, que o senhor visse isso com carinho lá, porque hoje nós falamos pela própria nossa família, quando morre uma pessoa querida da gente, nós não temos nem onde velar. Antigamente se velava lá na Casa da Amizade, no CEPIC. Como que você vai velar hoje na Câmara? Como que você vai velar lá, se lá é festa, é de fazer festa na Casa da Amizade? Então não tem como. Então, eu acho que através do SEDU, como a prefeitura de Biporã conseguiu, eu acho que com esforços aí, ó, do prefeito, do governo, do prefeito, o senhor que conhece todo mundo ali. Então gostaria também de mandar essa indicação. E a semana que vem, também quero fazer um requerimento aí sobre a empresa aí do Maria Júlia, que parou aquele serviço lá. Saber como foi, se foi pago, onde está o resto do dinheiro também. Porque se a empresa pegou, ganhou licitação, os advogados da prefeitura têm que correr atrás. Para que possa terminar lá, né, vereador Jorge? Terminar aquela manutenção nas ruas, porque hoje eu acho que não dá nem para andar lá, né, Jorge? Deve estar uma lama. Então, também estarei entrando com requerimento aqui para pedir informação da onde, como está parado, quanto foi gasto, se a empresa faliu, se existe essa empresa ainda, nem sei se existe mais, porque às vezes essas empresas começam e não terminam, é só de fachada, pega a primeira parcela e para com o serviço. Estaremos discutindo aí o requerimento dos vereadores Cícero e demais aí votação.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martinello Bidu.
Bom, primeiramente quero cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, munícipe, mais uma vez, dizer, a gente ouviu atentamente a cada vereador, a cobrança, a esperança, e dizer que, como diz meu nobre vereador Claudinei de Oliveira Cabral, realmente o chefe do Poder Executivo está em dever com essa Câmara. Primeiro que realmente não pediu, não chegou nenhum ofício para nomear o líder. E segundo, eu acho que ele já tem experiência, foi vereador 3 vezes, foi já presidente dessa casa, e acho que ele não precisa de líder. E eu espero, meu caro vereador Cícero, como já foi falado aqui, que tem que se cortar amargo, cortar pela pele, até meu caro vice-prefeito Fábio de Moraes Polônia. Eu não sei se realmente o nosso chefe do Poder Executivo está acompanhando atentamente dia a dia o que vem acontecendo a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Porque o jornalzinho que está vinculando a nossa cidade aos órgãos públicos, nós estamos com o índice está em 57%, está publicado no jornal. 3 a mais do que é permitido pela lei de responsabilidade fiscal. E nessas de janeiro saiu 3 publicações de jornais. Do dia 5 de janeiro, dia 23 de janeiro e dia 30 de janeiro. E por curiosidade, isso, não sei se algum vereador já fez um levantamento, e eu penso que o chefe do Poder Executivo precisa se preocupar. Por quê? Porque aqui de cargo comissionado já foi nomeado 16 pessoas no cargo comissionado. Salário varia-se de 1.965 até 5.730. Segundas, funções gratificadas. Nós já temos aqui 24 nomeações de funções gratificadas. Que começa em 245,70, que é gratificação, gratificada, e termina em 982,93 centavos. Eu não conversei ainda com o chefe do Poder Executivo sobre esses valores, sobre essas nomeações, e eu acho que ele precisa saber. Por quê? Porque quem terminou, já está publicado no jornal, com um índice de 57% da administração passada, que terminou dia 31 de dezembro de 2016, que teria que abaixar esse índice para 54%, eu acho que não poderia estar nomeando dessa maneira. Dessa maneira. Então, eu acho que o chefe do Poder Executivo tem lá seu controlador interno, tem seu 3 assessores jurídicos, pessoas, recursos humanos, continua, não mudou nada, está lá seu... Eu vi aqui a nomeação que recebe a função gratificada também, que é da mesma gestão, que é... Dois servidores, todos os dois estão aqui, recebem função gratificada. Eu acho que isso precisa avisar o prefeito. Porque é através dos recursos humanos que saem os valores de gratificação. E isso passa pelo contador. Então eu acho que o chefe do Poder Executivo, meu prefeito, fui eleito do lado dele. Eu acho que ele precisa se preocupar. Por quê, meus caros nobres pares? Meu companheiro vereador Tizil. Porque se continuar dessa maneira, nós não temos como cobrar nada da administração. Uma melhoria na nossa cidade. E eu sempre falei que o maior... coisa preocupante numa administração, eu sou contra esse negócio de cargo comissionado, função gratificada. Isso aqui tinha que acabar na administração pública. Sabe por quê? Eu estou vendo aqui um cidadão numa função gratificada aqui que ganha o salário dele e ganha mais R$982,93 de função gratificada. Dá mais do que um salário mínimo de R$937. Não é justo. E aí, na função gratificada, se escolhe a dedo. Não é aquela pessoa que tem condições de tomar conta de uma função, de uma chefia. Eu acho que está tudo errado. Eu acho que... Eu sei que não é só Jataizinho que acontece isso. Mas tinha que começar a cortar, acabar com isso. Porque senão, vai continuar, meu caro vereador Adir, desse jeito. Eu quero puxar a orelha do meu prefeito. Quero. Porque eu assustei. Eu assustei. Peguei 3 jornais de janeiro. Uma publicação dia 5 de um, outra dia 23 de um e a outra dia 30. Está aqui na Câmara. Qualquer vereador está ali. Eu acho que cada vereador tem acesso. Está o jornal ali. E vocês peguem lá e pegam pela tabela. Eu fiz questão de pegar pelas funções, pela tabela que está lá as gratificações. Eu acho um absurdo. Como foi dito aqui, não sou contra funcionário nenhum. Só que eu acho desleal um funcionário ganhar o salário mínimo que está ganhando aí, R$937,00. E uma gratificação ser mais do que um salário mínimo. Então, eu acho que o chefe do Poder Executivo, meu prefeito e o senhor Urbano, precisa abrir o olho. Ou ele não está sendo orientado lá dentro da prefeitura, e ele está assinando sem saber, eu acho que ele não fez as contas ainda. Pode até acontecer também, como agora, a saída dos médicos, que também entrava no limite, no índice, como os médicos estão pedindo a conta, pode até ser que caia um pouco. Mas ele precisa cair aqui, hoje, que eu acho que já não é mais nem 57, já acho que já subiu com essas nomeações aqui. Ele já precisa, eu acho que já deve estar no 58, 59. E ele tem que chegar no limite, que é 54%. Esse é o meu pensamento. Como eu falei, fui eleito sim, do lado do prefeito. Mas nós temos que cobrar. Cobrar, nós estamos ajudando ele a administrar. No momento até hoje, ele não me pediu nenhuma opinião. Não. Achei errado aqui a primeira sessão. Veio aqui o vice-prefeito. Está aqui, foi convidado. Parabenizei ele pela atitude de estar aqui na primeira sessão. Como eu achei que o chefe do Poder Executivo, eu acho que era obrigação dele vir aqui parabenizar o início do trabalho da Câmara, de todos os vereadores. Como a gente viu em várias cidades. Uma cidade vizinha aqui, o João, o prefeito que foi eleito, primeira sessão da Câmara na segunda-feira, ele foi lá. Dá um recado, como é que estava a administração, a situação, porque dia 1º ele pegou aqui, ele pegou o que estava no papel. Então, do dia 1º até fevereiro, ele já tem uma noção. Dá uma explicação, talvez, na vinda dele aqui, talvez ia evitar até alguns requerimentos, aqui cobrando o chefe do Poder Executivo. Porque nós aqui sabemos que a situação aqui não é boa. Então, esse é meu pensamento. Se eu fosse prefeito, eu posso ter certeza que na primeira sessão eu estaria aqui, dizendo como é que é a situação no município. Esse é o meu pensamento. E eu acho que cada um tem direito de pensar. Muito obrigado pelo espaço aqui que me cederam. E, não tendo mais nada no expediente, passamos para o período destinado à ordem do dia de hoje, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei número 002 de 2017, de autoria da mesa executiva, que autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos cargos efetivo e comissionado do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho. Quero explicar aqui aos munícipes que esse projeto aqui é um projeto que a Câmara tem que, não para os vereadores, mas para os servidores dessa casa, que tem que se dar a infração que houve durante janeiro de 2016 a dezembro de 2016. E que seria, assim, repassado hoje aqui para os servidores desta Câmara 6,58. O que eu cobrei aqui no meu requerimento da semana passada, de que maneira que o executivo se deu ou não deu, e se foi dado, de que maneira que foi feito para os servidores públicos municipais. Então, coloco em discussão e votação ao plenário. Em primeira votação, vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão, e que forem contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Eu voto nessa aqui, presidente? Aprovado por 9-0. Coloca discussão e votação requerimento número 08-2017, de autoria do senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do montante financeiro em caixa para a construção de uma creche. Em discussão. Com a palavra, vereador Cícero.
Senhor presidente, gostaria só de estar reforçando aí, pedindo aí o apoio dos nobres,
para que essa informação venha o mais rápido possível, porque isso não é só para mim as informações, é para aquelas mães que estão sofrendo, precisando de uma vaga na creche, para aquelas mães que estão na fila, para aquelas mães que têm o seu emprego, que ganha lá o salário mínimo e tem que pagar uma pessoa para ficar cuidando. Então eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores e para que a população fique atenta aí se o dinheiro se encontra ali nos cofres públicos.
Tem o meu apoio, o vereador Cícero. A gente percebe o quanto que aquelas senhoras, as crianças em especial, sofrem, porque a demanda é grande. Eu acho que é uma maneira que eles possam ser atendidos. Eu vou ser bem franco aqui, não acredito que ninguém tenha agido de má fé. Não acredito que o prefeito Hélio não tenha, de maneira proposital, feito a creche, porque eu acho que todo prefeito quer, se ele tem esse recurso especial, está ali inaugurando uma creche, um hospital, um posto de saúde, sei lá. Então, mas de qualquer maneira, eu acredito que essa é a nossa função aqui, é isso mesmo, é fiscalizar, é saber o que está acontecendo, e você está parabéns. Eu estou com você.
Um momento. Quero dizer aqui, meu caro vereador Cício, que essa presidência só vota em caso de empate. Mas mesmo se empatar, essa presidência votará favorável ao seu requerimento. Então, quero a palavra, dou a palavra ao vereador Alex Antônio de Faria.
Sou favorável ao requerimento, já antecipar e dizer ao vereador Cício e aproveitar o gancho extensivo à questão das creches e dizer a toda a população de Jataizinho, que as mães, principalmente, que têm as crianças que não estão conseguindo vaga nas creches, que podem procurar a Defensoria Pública do município e pedir para a Defensora Pública entrar com mandado de segurança na promotoria de Biporã, exigindo uma vaga em outra escola se não tiver nas creches. É um direito de todas as crianças em idade de, especial de creche. Então, todas as mães que não tiver vaga nas creches do município, é só ir na Defensoria Pública ou em outro advogado ou em outro escritório e pedir para entrar com mandado de segurança na promotoria de Biporã, exigindo uma vaga. Se não tiver nas escolas públicas, o município tem o dever de pagar numa escola particular a criança que não tiver assistida nas escolas. Sou favorável.
Com a palavra, vereador Antônio.
Eu quero dizer, vereador Cícero, que eu também dou meu total apoio, e dizer que eu tive agora aqui, que o nosso vice-prefeito Fábio Moraes Bononi me informou, que está em transição, né, de uma lei federal que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que toda criança até de 3 anos, o município tem obrigação de ter vaga numa creche. Já entrou em vigor. Então, de 0 a 3. Então, para você ver que nosso município está bem atrasado nisso aí. Então, vamos correr para fazer essa creche. Prefeito, vamos pôr o pau quebrar e vamos trabalhar, porque está muito devagar o negócio.
Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitelli.
Também sou favorável a esse requerimento. Tem meu apoio, vereador Cícero. E também, que a semana que vem, também estarei entrando com requerimento sobre o Maria Júlia. Então, tem meu apoio.
Vereador, com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis.
Quero dizer ao vereador Cícero, tem todo o meu apoio, certo? E é coisas assim que nós devemos brigar para conseguir para a cidade. Totalmente meu apoio. Muito obrigado.
Se for possível, por gentileza, posso, senhor presidente?
Pode pedir a parte ao vereador, ou você quer continuar discutindo, pode discutir.
Continuar discutindo, só ver a possibilidade...
Com a palavra, vereador Dindim, em discussão.
Ver a possibilidade com o jurídico dessa casa, se já foi agregado ao município a escritura do terreno. É possível agregar? Se o jurídico puder se manifestar para o senhor, eu agradeço.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Quero dizer que estou extremamente favorável ao requerimento do vereador Cícero e dizer que já existe o terreno, a prefeitura já pagou esse terreno, existe um montante de dinheiro já na conta do município e que o nosso prefeito de Sorbano possa aí, junto com a sua equipe, estar tentando de uma maneira bem ágil. Tem o seu deputado federal em Brasília, é um deputado que luta principalmente por essa área, da área de educação, que é o Canziani, que é um deputado famoso por conseguir muitos recursos para os municípios onde ele defende. Então que o Dirceu, junto com a sua equipe, possa estar dando início a essa obra tão aguardada, tão sonhada, tá, que veio aqui, se eu não me engano, no final de 2013, nós recebemos essa notícia que tinha sido depositado, não lembro exatamente qual o valor, mas era um montante aí, R$362 mil, a primeira parcela que veio para Jataizinho. Então que possa, e nós, quando veio, noticiamos aqui na Câmara e já começamos a mandar ofício, agradecendo, parabenizando, tá, coisa que jamais eu vou fazer, Toninho. Tá, você que está chegando agora, que tem essa situação, tá, dá um trovejão lá em Brasília e nós fazemos virar uma tempestade aqui em Jataizinho. Vai, manda ofício para o secretário tal, para o deputado tal, para o assessor do deputado, por segurança do deputado, e passamos mó carão. Então eu nunca mais, olha que falar que vai vir um dinheiro, eu só vou mandar um ofício depois que a obra estiver concluída, depois que nós, vereadores, formos na obra, ver o prefeito descerrar lá a placa de inauguração, depois que de inaugurado realmente seja usado esses espaços, porque nós vimos aí agora, esses dias no Fantástico, que em dezembro, uma loucura, uma vergonha, um monte de prefeito inaugurando as obras, foi lá meter uma pracona lá, creche, escola, que vergonha. Tá bom? Então, nós temos que parar, tá, de repente, de fazer isso que por diversas vezes nós fizemos aqui na Câmara. Tá, o cara fala que vai mandar 200, 150 mil, a gente já começa a imaginar, sonhar, que com a estrada, com asfalto, com a vaga na creche, e tá aí, o dinheiro já tá na conta. Desde 2013, nós adquirimos o terreno, pagamos o terreno, e agora temos que correr atrás do outro montante. Já existe a empresa vencedora do certame licitatório, então que venha realizar o sonho dessas mães, de tantas famílias que estão aí correndo atrás de vereador para tentar uma vaga na creche. E que o vereador Alex disse é uma coisa correta: quando a criança tem negado esse direito, você vai até a promotoria pública e ela manda lá um ofício para o departamento competente, exigindo que essa criança seja incluída nesse sistema dentro do município. Então, sou extremamente favorável ao requerimento e tomara que saia do papel, que as pessoas que têm essa missão de correr atrás, mas que corra. Isso é uma das grandes prioridades desse governo que está começando. Então, sou favorável ao requerimento do vereador Cícero.
Bom, requerimento do vereador Cícero. Nós sabemos que essa creche aqui já deu tanta conversa, que isso aí começou na gestão passada, onde houve várias discussões sobre terreno. Terreno não tinha sido desmembrado de um outro terreno, e até hoje não sabemos se realmente foi ou não foi. Não. O vereador Jorge informou aqui que o terreno já foi pago. Eu tenho informação que o dono não recebeu ainda toda a parte que teria que a prefeitura pagar. E é um negócio complicado. O vereador Cício foi feliz no seu requerimento. Por quê? Porque, como já disse aqui, existe um dinheiro
lá já depositado na conta da prefeitura. Nós sabemos que a única coisa que foi feita lá foi mexido na terraplanagem. E que deu rolo também. Que a prefeitura pediu para fazer e não era a prefeitura, é a empresa que ganhou a licitação e virou aquele rolo. E o troço que começa errado, termina errado. Quero dizer também que o problema hoje em Jataizinho não é construir a creche. O problema Jataizinho não é construir essa creche, o vereador Alex sabe disso. O problema é manter essa creche. Manter a creche é o quê? Através de servidores, através de despesa. Por quê? Tem que ver se o município tem contrapartida, nós não sabemos. Qual é a contrapartida do município? Se realmente esse dinheiro dá para construir a creche, ou o município tem contrapartida. Mas tudo bem, a construção não é o problema, vereador Brandão. O problema é a manutenção. E nós hoje aqui estamos já ultrapassados. Hoje, se eu fosse prefeito, no lugar de Dirceu Urbano, eu não poderia nomear nenhum cargo comissionado, nenhuma função gratificada. Porque eu preciso chegar no índice da lei de responsabilidade fiscal. E aí o que vai acontecer? Nós sabemos que o país atravessa uma crise difícil. Para melhorar a receita, para subir o índice, para vir de dinheiro que nós vivemos hoje nas custas do governo federal e do governo estadual, e que para melhorar o índice precisa ter empresa, para gerar emprego, para gerar receita. E nós sabemos hoje da situação que está atravessando o país. Hoje, empresa, maior parte com dificuldade, dispensando-se funcionários. Tivemos aí a semana passada uma notícia, a Rainha da Paz dispensou numa semana 60 e poucos servidores lá, funcionários. Tivemos aqui recentemente, frigorífico fechou as portas, dispensou 120 servidores. E nós sabemos que hoje, um município, para trazer uma empresa, não existe mais doação de terreno. Nós sabemos que é uma cessão de uso por um tempo determinado, e que se a empresa investir naquele terreno e não ficar aqui, fechar as portas ou ir embora, ela tem que deixar o que investiu no terreno. E qual empresa que vai querer isso? Não é o que está acontecendo lá no município de Ibiporã. A gente tem acompanhado, eu tenho visto lá, que hoje as próprias empresas estão comprando seus terrenos lá, quem tem intenção de ir para Ibiporã. Você vê aí, hoje indo ali do Rainha da Paz para Sertanópolis, você só vê fábrica, montando fábrica lá. E a gente se sente inveja disso. Por quê? Porque o pessoal fala da crise, como eu falei. Mas a gente vê empresa ainda investindo, comprando terreno. Eu estou falando isso porque eu tenho um cliente do escritório que ele vendeu um alqueire para uma empresa de Londrina que vai construir. A Yoshi está comprando terreno para construir barracão para alugar para a empresa. Porque a empresa não precisa construir nada. A 670 mil reais o alqueire. Olha bem para vocês verem. E é uma empresa conceituada no Brasil hoje, a Yoshi. Eu gostaria que ela olhasse por Jataizinho também. Mas infelizmente, e outra, antes o município fazia doação, tinha que dar terra, a esplanar, tinha que dar tudo. Agora, infelizmente, nem isso pode mais. Então não vai ser qualquer empresa também que vai ter interesse. Então, eu quero dizer, como eu falei, meu caro vereador Cício, eu não voto, mas seu requerimento vai passar, porque se eu votasse, eu votaria favorável no seu requerimento, porque é um requerimento de valor, que realmente precisa saber. Então, não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores, favorável, permaneça como estão, que for o contrário que se manifeste. Aprovados por 8-0. Coloco em discussão e votação o requerimento número 09/2017, de autoria do senhor vereador Cício Aparecido Guimarães, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações de cópias referente aos imóveis adquiridos, imóveis adquiridos para a mobília da Casa dos Médicos Cubanos. Em discussão.
Presidente, eu só ia pedir o apoio de todos nesse projeto, mas eu gostaria de dizer a todos e à população, inclusive ao meu amigo vereador Laércio Quitério, o qual eu tenho muito respeito e admiração, que isso aqui, Laércio, não é um simples requerimento. Não é que nós temos que se preocupar com o médico que está faltando e deixar de fiscalizar outras coisas. Porque através de uma fiscalização que a gente faz, o município só tem a ganhar. O município, a população, e eu também me preocupo com os médicos, porque foi um valor, eu acredito que é um valor muito alto que foi gasto, e eu acabei de ouvir aqui do vice-prefeito que eles já estavam pensando em adquirir outros móveis para esses médicos que estão aí. Então, vai ser uma cobrança que a população vai ficar satisfeita, porque se a gente não cobrar isso aqui, passar batido, Laércio, aí vai acontecer o que Vossa Excelência acabou de cobrar, que não tem médico, não tem pediatra. Na gestão passada, Vossa Excelência lembra que não tinha um AS no posto de saúde, não tinha um dipirona. Então, tudo isso aqui é efeito dominó. Se a gente não cobrar isso aqui e fazer outro gasto para esses médicos que estão aí, aí sim vai faltar lá o médico que Vossa Excelência cobrou, um remédio que eu acabei de falar, que a população inteira sabe. E hoje eu fiquei sabendo também, até queria perguntar pro vice, mas ele deu uma saída, que através dessas cobranças a gente deixa que o dinheiro nosso vai pelo ralo, porque a gente fazer mais um gasto desse vai sair da própria população. Saindo da população, nós deixamos de investir. E hoje eu fiquei sabendo, até eu ia perguntar pro Fábio, que houve um enquadramento lá no posto de saúde, no qual nosso querido, meu e acredito que de todos os vereadores e da população inteira, que o doutor Edmundo não vai atender mais, que ele vai pedir a conta, ou já pediu. Então, Laércio, essas cobranças que fazem um efeito. Porque se a gente gastar aqui de novo, comprando móveis para o médico cubano, né, presidente? Nós vamos deixar de investir em outra coisa. Então, eu ouvi falar que ia ter um reajuste para que o doutor Edmundo atendesse mais vezes. Não entendo, que não tô à parte. E eu acho que ele não quis por causa do valor, que ia ter que baixar o valor.
Então nós temos que cobrar, Laércio, e eu até admiro você, tem mesmo que se preocupar, e eu me preocupei com os móveis, me preocupei com os médicos, mas resumindo, nós 9 vereadores estamos preocupados com o município, preocupados com a população. Então eu gostaria de pedir o apoio de todos vocês para que esse requerimento possa passar, para ver se realmente tem esse imóvel, aonde se encontra, e que o vice está aqui, em vez de comprar outro imóvel, possa passar esse para os médicos que estão chegando. Então eu agradeço a todos aí que foi favorável ao meu requerimento.
Um momento. Deixa eu... Quero pedir até para o vereador Laércio, meu caro vereador, pedir para o vereador Dindim, gostaria até de fazer um comentário primeiramente. Não sei se o vereador posso. Vereador Dindim, me permite. Quero dizer, meu caro vereador Cício, meu caro vereador Laércio, eu, olhando atentamente o requerimento do vereador Cício, eu realmente, na administração passada, onde existia 2 médicos cubanos, e que inclusive na época eu fui um que cobrei aqui nessa casa, nesse plenário, que o município gastou realmente com imóvel, com eletrodomésticos, geladeira, televisão, fogão, ventilador, e eu realmente achei na época caro, caríssimo, como se diz. E há uma diferença agora, meu caro vereador Laércio e vereador Cício. Só que, na época era um casal de médico. E hoje, há uma diferença. Hoje é solteiro. Tem um médico, uma médica solteira, né? Eu não conheço ainda, mas acho que o vereador Laércio conhece. O outro médico, não sei se é solteiro, se é casado. É solteiro? É 2 solteiros? São 2 médicos solteiros. Então, eu até acho que, como o casal foi embora, e como foi comprado vários eletrodomésticos, eu até acho que tem que ser aproveitado. Porque realmente, o município, na época, eu fui um que vim aqui, o vereador Laércio sabe, eu cobrei, por que que gastou X. Então, quero dizer, vereador Cício, também, se votasse, votarei, se empatar, votarei favorável. E respeito a opinião do vereador Laércio, mas eu acho que o Laércio também, na compreensão, na discussão, no calor, eu tenho certeza que o vereador Laércio também pode até mudar e votar favorável. Não posso falar por ele, mas na discussão, eu tenho certeza que eu sempre discuti aqui que requerimento, informação, pedido, eu acho que é dever. E eu tenho certeza que tudo no passado tempo aqui, da votação, da discussão, eu tenho certeza que o nosso nobre vereador também pode votar favorável ao requerimento. Com a palavra o vereador Laércio Quitério.
Bom, aonde foi os móveis eu não sei. Só que agora eu estou sabendo que o médico está comprando com seu próprio dinheiro. Que a prefeitura, que eu estou sabendo, só se eles foram sábado, junto com o pessoal do posto, a menina lá, a Maria, a doutora Maria, foram comprar com o próprio recurso deles mesmo. Como eu já manifestei, eu vou votar contra. É um direito meu. Quando eu achar que eu devo votar a favor, eu voto. Quando eu achar que devo votar contra, eu voto. Então, quero dizer isso, que nesse projeto, como eu se manifestei, eu vou votar contra.
Eu acredito que essa questão do município ter adquirido os móveis, acho que é uma questão de ofertar dignidade para essas pessoas, entendeu? E isso tem que ser feito para qualquer servidor, desde que o poder não esteja, como disse aqui o Brandão hoje, o Antônio Brandão, beneficiando somente 1 ou 2, né? No caso dos 2 médicos, Laércio, eu acho que de fato eles merecem ser tratados de maneira digna,
essa história de ficar autoflagelando quem vem para cá, mendigando também, dizendo que não tem condição. Mas, de qualquer forma, essa é a função do vereador, é fiscalizar, é saber o que de fato aconteceu. E o vereador Cícero Gordo foi muito feliz nesse requerimento dele. Tá, vereador? Independente dessa história de que a outro médico que está aí vai utilizar ou não, está casado ou não, acho que foi bom a explanação do presidente aqui, mas eu acho que a gente tem que saber para onde foi, né? Isso pode ser aproveitado, de repente, uma creche. Eu não sei como funciona, talvez o Alex, que eu entendo do direito, acredito que bem mais que não querendo ser inferior ou colocando as pessoas aqui de maneira inferior, mas parece que existe uma tarja, alguma coisa que é colocada no bem público. E como que funciona esse jataizinho? Acho que nós temos que buscar, senhor presidente, resposta em relação a isso, né? Mas quanto ao atendimento que o presidente, que o ex-prefeito Hélio deu a esses médicos, eu estou de acordo, tem que tratar bem mesmo. Estou vendo aqui agora, até o presidente me mostra aqui, ó, que essa bancada nossa aqui, né? No plenário, ela tem aqui uma tarjinha que marca aqui que esse bem é um bem público, pertence à Câmara, né? Eu acho que acredito que isso tem que acontecer com todos, mas o Hélio tem que entender a si mesmo, tem que receber bem. Poxa vida, dois médicos que estiveram por aqui foram eficientes o bastante, é aquilo que nós estamos defendendo aqui, é igual a questão do Hospital São Camilo, não quero fugir disso. Eu acho que a gente tem que isso não depende de nós, a questão financeira, mas a gente tem que exigir que o município pague bem, para que as pessoas sejam bem remuneradas, para que o atendimento seja bom, é questão de dignidade, gente. E aí o cara estando bem, a comunidade vai bem também. Mas eu voto o vereador Tizil, o vereador Laércio, eu voto no requerimento favorável e respeito o seu voto contrário, já tinha se manifestado.
Presidente.
Em discussão, vereador Antônio Brandão.
Eu quero dizer que eu apoio totalmente o requerimento do vereador Cícero, o vereador Gordo. Pelo que eu entendi no requerimento dele, ele está querendo saber aonde foi parar esses móveis. Aonde está esses utensílios? Aonde está o fogão que o presidente falou? Aonde está a televisão? Que a televisão parece que tem destino, né? Aonde está o jogo de sofá? Aonde está o jogo de quarto? Aonde está? Qual destino que foi dado nessa mobília? Eu acho que o requerimento pede isso. Concorda comigo, vereador? Então, gente, eu vou ser breve. Eu não estou acusando ninguém. Não estou falando aqui de roubo. Não estou falando de nada disso. O nosso papel nessa casa é cobrar. O nosso papel é fiscalizar. Nós fomos eleitos por isso. Pode ser uma caixa de fósforo, mas se for público, se for do município, nós temos que verificar sim aonde está e que destino foi dado. Não importa que é um fogão, que é um sofá, é de quem? É do município? É público? Temos que cobrar sim. Temos que ver aonde foi parar. Qual destino foi dado. Parabéns, vereador, pelo requerimento e tem meu total apoio.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Sou favorável também ao requerimento. Deixa claro que, na verdade, como diz, o Dindim perguntou, a gente tem os bens, que são os bens públicos patrimoniados. São esses bens etiquetados. E não é um erro aqui no município. A maioria dos municípios, eu dou palestra para vários vereadores aí, a gente percebe que todos os municípios têm esse problema. Compra-se coisas móveis, compra-se televisão, compra-se geladeira e depois ele não se torna inservível, porque todo móvel, para dar uma destinação, ele tem que se tornar inservível ou não ter mais utilidade. E aqui nós já vimos o passado, aqui tem precedente. Nós tínhamos uma escolinha de informática na vila, acabou a escolinha, ninguém sabe onde foi parar os computadores. Aqui tinha um projeto social do FIA, tinha umas máquinas de costura, não é? Também. Fechou, né? Fechou, ninguém sabe dos móveis. Não chegou a abrir. Tinha uma escola, se eu não me engano, de informática, que vários anos as mulheres ali do Rotary vieram atrás de mim pedindo para reabrir essa escola, também sumiu essas máquinas. Agora essa questão dos móveis. Né? Então eu acho assim que tem que ser visto, porque não é por causa, igual o vereador Toninho disse, desculpa até citar o nome, vereador, a Vossa Excelência disse, É, a gente tem que saber onde, qual a finalidade deu esses móveis para ser isso. Dizer também, senhor presidente, que esse tipo de requerimento, o senhor que é vereador já comigo há alguns mandatos, o senhor sabe disso, antes do presidente da época, o vereador Marcos Alexandre, os requerimentos vinham para plenário e nós discutíamos, mas não tinha votação. Em 2011, entrou em vigor a Lei 12.527, no dia 18 de novembro de 2011, que diz que todo mundo tem acesso a informações através de requerimentos. Eu acho, senhor presidente, que o senhor, que eu tenho visto que tem tudo para ser um ótimo presidente nesses dois anos, queria que o senhor formasse uma comissão de três vereadores, para juntamente com o jurídico, nós fazermos algumas reformas nesse regimento interno e na lei orgânica. Porque esse é o tipo de requerimento que às vezes dá um desgaste, um embate entre vereadores, desnecessário, porque o vereador Cícero, ele podia só falar do requerimento dele aqui e não ir para a votação, porque se esse requerimento dele for reprovado, igual o vereador Toninho foi lá e protocolou diretamente na prefeitura alguns requerimentos. Então, acho que acaba um pouco o estresse traumático dentro da Câmara, porque daí o vereador Cícero, ou o vereador Adir, ou o vereador Laércio, ou o vereador Tizil, ele faz o requerimento e ele só apresenta aqui o que ele requereu. Porque, o senhor concorda comigo, vereador Tizil, que não tem lógica a gente estar votando um requerimento aqui, porque é um pedido de informação. É um pedido de informação. Então é um direito nosso, porque se eu votar contra o requerimento do senhor, o senhor pode ir na prefeitura no outro dia protocolar, como eu e o vereador Maurílio fizemos os quatro anos passados. O plenário reprovava nossos requerimentos, aqui nós tínhamos que pegar os requerimentos na prefeitura protocolar no outro dia. Então eu gostaria, senhor presidente, que o senhor olhasse isso com carinho, o senhor, o diretor da casa, o doutor, o assessor jurídico, para que a gente possa... com o tempo nosso aqui ser mais aproveitado com coisas mais, não que não seja relevante, mas mais relevante para o município, tirando essa e outros artigos que são inconstitucionais, né? E que a gente possa dar um avanço na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno, com muitas leis que ficaram para trás, muitos artigos que decaíram, leis que ficaram assim no tempo, né? Mas eu sou favorável ao requerimento.
O vereador Alex foi feliz na fala dele, e aí eu vou aproveitar aqui só um adendo. E vou felicitar a administração municipal, dizer que eles, essa história de falar que vocês estão de parabéns é complicada. Mas eles estão agindo da maneira mais democrática possível e respondendo a todos os requerimentos. Foi dado o exemplo disso para o vereador Antônio, que todos os requerimentos que ele protocolou lá, o prefeito de Dirceu Urbano foi lá e entregou para ele a resposta. Isso é algo... Os 11, olha só, isso é algo inédito. E aí a gente reprovar o requerimento dele nessa casa seria incabível, né? Uma coisa, não vou dizer inadmissível, porque a democracia é isso e a opinião de cada um tem que ser respeitada aqui. Mas quando o prefeito está lá dizendo, não, estou respondendo, está aqui, ó, eu acho que a gente tem que dar o exemplo de fazer o que o prefeito de Dirceu está fazendo. Está aqui. Sou favorável.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Eu quero estar discutindo o requerimento do vereador Cícero e dizer que sou favorável também. E é tão simples você resolver essa situação. Nós temos terreno, nós temos mão de obra, nós temos material de construção que é licitado. E por 3 anos nós recebemos aí um casal de médico cubano, e agora vem mais 2 médicos, uma mulher e um homem. Eu acho que o município já deveria pensar, e de repente esse programa vai ser estendido por muitos e muitos anos, um programa que ajuda e muito o país. Porque são médicos que trabalham 8 horas por dia, vereador Antônio. Que atende ali dezenas e dezenas de pessoas que procuram. E eu conheci o doutor Abel, a doutora Tamara. Minha esposa praticamente ficou 3 anos passando pela mão da doutora Tamara e descobrimos uma médica extraordinária que veio aqui para Jataizinho. Então, eles têm que ser valorizados. Eu acho que o município já deveria pensar em fazer uma casa para estar colocando esses profissionais. Uma casa do município. Nós temos o terreno. Não temos que comprar. Nós temos a mão de obra. Nós temos o material licitado.
E quando os médicos entrarem nessa casa, eles vão assinar lá um termo que está entrando numa casa que existe isso de móvel, isso de eletrodoméstico. E o dia que eles saírem, o município vai fazer uma vistoria e vai ver alguma coisa que de repente estragou. Então, isso é muito simples. É uma pena que nós poderíamos ter tanto espaço aqui em Jataizinho para tanta coisa. E muitos terrenos, muitos prédios foram para leilão aqui em Jataizinho, e os prefeitos, sabendo que era tão necessário ter esses prédios, deixaram que outras pessoas comprassem leilão. E o município, se tiver interesse, ele é a prioridade. Nós perdemos a Cacojal, que de repente poderia ser uma prefeitura, uma estrutura até para ser um hospital municipal do nosso município, barracões para estar de repente trazendo algumas empresas, alguns espaços gigantes. O HSBC, olha que mega estrutura, que na época foi arrematado por 60 mil reais, com a casa do lado, com a estrutura para estar oferecendo ali para o município o campo da Vila Frederico, que na época a proprietária queria trocar em terreno. Hoje, quem comprou não vai vender pelo tanto que arrematou no leilão. Está a se comprar por 30, 50 mil, hoje eles querem meio milhão de real. Eles são certos. O terreno aqui tem um valor, a metragem. Então nós perdemos tanta coisa que o município poderia ter adquirido e hoje está usando toda essa estrutura. Estrutura essa que nós não temos, de repente, por essa falta de visão. Não é só o prefeito que tem que ter toda a capacidade. Os secretários que estão ali em voltas, eles têm que pensar, têm que chegar para o prefeito. Vai ter um leilão, aquilo ali é muito necessário. A Cacojal, toda aquela imensidão de terreno, de construção, se eu não me engano, não custou nem 300 mil reais. Tudo aquilo ali. E hoje nós estamos aqui discutindo um requerimento, de repente, que nem precisaria. Se compra o HSBC, estaria a casa do lado ali para receber os médicos cubanos. De repente, se compra a Cacojal, daria para fazer tanta coisa, até mesmo para receber ali os médicos. Então, é isso que falta dentro de uma administração. O prefeito tem que ter visão, e aqueles que são nomeados para ser seus secretários têm que ter uma visão mais ampla ainda. Então, infelizmente, nós perdemos tanta coisa por não ter as pessoas que tivessem essa visão. Então, sou favorável ao requerimento do vereador Cícero, e que essa ideia que eu lancei aqui hoje, que o prefeito de Sr. Urbano possa estar fazendo essa casa em algum terreno que o município tem. Então, sou favorável ao requerimento do nobre vereador.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio Reis.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero dizer que sou favorável ao requerimento. Dizer que o vereador Jorge, Vossa Excelência foi muito feliz nas colocações que fez aí. Porque se nós tivéssemos essa casa, ela não, mesmo que o cubano indo embora, ela não vai ficar perdida. E hoje, o Vossa Excelência sabe que o que nós pagamos de aluguel, digo nós por causa do município, é nós que pagamos. E é um dinheiro que não vai ter retorno. Foi muito feliz quando o Vossa Excelência disse que nós temos vários terrenos. Eu até gostaria, se vendesse um terreno, nós construiria aqui hoje várias casas aqui hoje, porque onde nós pagamos aluguel. Nós temos aluguel do museu, onde até hoje não vi o município ainda se interessar pelos barracão da rede ferroviária. Como foi feito em Biporã. Então são coisas assim que a gente vai ter totalmente, até meu apoio, vereador, se quiser trazer para casa, tem meu apoio já desde já.
quanto ao requerimento, já disse que sou favorável. No mais, vamos em frente, que tem mais algo a ser discutido. Obrigado.
Falava com o vice aqui, hoje a Casa Abrigo paga-se, o vereador Tizil, o vereador Jorge, de fato, o vereador Jorge foi feliz mesmo aí na fala dele, paga-se R$ 1.400 mês para aluguel, quer dizer, são 18 mil, né, ano, e dava para estar tá utilizando, para estar tá adquirindo. Eu não sei se foi no, na gestão do Hélio, a Casa Abrigo foi instituída, mas foi feliz também, que eu acho que é uma necessidade fora do comum, não sei se partiu dele, do Ministério Público, o próprio Ministério Público não ter exigido, mas foi feliz. Eu sou favorável.
Quero só dizer ao comentário do vereador Alex que o regimento dessa casa já está sendo atualizado há algum tempo pelos servidores da casa e logo iremos nos reunir para discutir as mudanças e propostas. Aí vai ser feita uma reunião com todos, mas já quero adiantar dele já, que já faz algum tempo, tem aí os servidores que já estão fazendo várias mudanças, aonde, e dizer também que não é só aqui que nós ainda votamos requerimento, tanto que a Assembleia Legislativa hoje vota nos requerimentos, que discute-se os requerimentos, lá em Brasília, o Poder Legislativo também discute os requerimentos. Mas é bom cada propostas e a gente irá analisar. E depois, depois que terminar tudo, iremos fazer uma reunião e discutir. E que pode até ser proposta aquilo que você falou. Mas isso vai ser lá na... Tá? Então, só quero adiantar. Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Que for contrário, que se manifeste. Aprovados por 7-1. Bom, ainda na ordem do dia, iremos fazer a votação da eleição dos membros das comissões permanentes. Iremos proceder, nesse instante, à votação para a composição das comissões permanentes de 2017. Serão eleitos os vereadores que obtiverem maioria simples de votos em votação nominal. As regras estão disciplinadas nos artigos 32, 33, 34 do Regimento Interno. Cada vereador deverá nominar os 3 membros que deseja para cada comissão. Isto é, deverá votar nos 3 nomes que deve compor a cada uma das comissões. Gostaria até dizer aos meus nobres pares que cada vereador tem direito de votar em 3 nomes para cada comissões.
Presidente, pela ordem, eu gostaria que Vossa Excelência suspendesse por 5 minutos a sessão, para que a gente possa dar uma...
Eu vou colocar no plenário.
Beleza.
Vereador Cícero, através de pedido aqui nesse plenário, pede a suspensão de 5 minutos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, que for contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Um pedido de 5 minutos para se discutir.
Alô, alô.
Dando início à votação para compor a Comissão de Justiça e Redação, pergunto, em ordem alfabética, vereador Adir Leite.
Tem direito a 3 votos, presidente?
3 nomes para a Comissão de Justiça e Redação.
Eu voto Adir Leite, Jorge Pereira dos Santos e Laércio Quitério.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Antes de votar, senhor presidente, eu só queria pedir para os nobres pares que eu não quero participar da comissão, então não quero ser votado. Comissão de Justiça e Redação. Vereador Toninho, vereador Dindim e vereador Gordo.
Cícero, né? Cícero. Vereador Antônio Brandão.
Vereador Antônio Brandão. Vereador.
Você vota em você mesmo.
Em mim mesmo. Antônio Brandão, vereador Claudinei de Oliveira Crabal Dindim e vereador Cícero Aparecido Guimarães.
E?
Cícero Aparecido Guimarães.
Cícero. Vereador Antônio do Reis.
Eu voto no vereador senhor Adir, Jorge Pereira e no vereador Laércio.
Vereador Cício Guimarães.
Eu voto no vereador Toninho, vereador Dindinho e vereador Gordo.
Dindim,
Toninho
e Cícero.
E Gordo. Cícero.
É você mesmo.
Isso.
Vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Voto no vereador Cícero, vereador Antônio Brandão e vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
E você mesmo, Cícero. Dindim. Vereador Jorge Santos Pereira.
Vereador Adir Leite de Lima, vereador Jorge Santos Pereira e vereador Laércio Fernandes Quitério.
Vereador Laércio Fernandes Quitério. Vou seguir os 6.
Adir Leite, Jorge Pereira e Laércio Quitério.
Como é que é?
Adir Leite, Jorge Pereira e Laércio Quitério.
Bom, eu vou acompanhar a votação do vereador Adir, vereador Laércio, vereador Antônio do Reis e vereador Jorge. Vou olhar um aqui. Vereador Adir, Vereador Jorge e vereador Laércio. Apurados os votos, declaro eleito os vereadores. Vereador Adir, vereador Jorge e vereador Laércio. 5 votos. Para fazer parte da Comissão de Justiça e Redação. 5 votos. A 3? Como é que é? A 4. Hã? 5 a 4. Agora iremos fazer a votação para compor a Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Adir Leite.
Questão de ordem, senhor presidente. Antes de começar a votação, quero pedir para não ser votado.
Vereador Adir Leite de Lima.
Adir, Tizio e Jorge.
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir para não ser votado também.
Vereador Alex.
Vereador Tizio, vereador Gordo e vereador Laércio.
Cadê o... Vereador Antônio Brandão.
Vereador Alex. Pediu para você votar, desculpa o nome. Vereador Gordo, vereador Dindim e vereador Tizio.
Vereador
Tizio.
Vereador Antônio do Reis.
Eu voto no vereador Gordo, vereador Laércio Quitério e vereador Tizio.
Laércio. Vereador.
Vereador Cícero, vereador Laércio e vereador Antônio. Vereador Tizio.
Vereador Tizio. Vereador Cício Guimarães.
Eu voto no vereador Adir, Dindim e Tizio.
Adir,
Dindim e Tizio.
Tizio. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Tá ligando aqui, senhor presidente. Eu voto no vereador Tizio, vereador Gordo.
Tizio,
Gordo,
Cícero.
Isso, e vereador Claudinei, Dindim.
Dindim. Vereador Jorge Pereira.
Eu voto no vereador Adir Leite de Lima, vereador Tizio e vereador Jorge dos Santos Pereira.
Vereador Laércio Quitério.
Eu voto no vereador Adir, vereador Tizio e vereador Jorge Pereira.
Eu voto no vereador Adir, Tizio e Jorge. Bom, apurados os votos aqui, declaro eleito os vereadores Tizil, 9 votos, Adir, 6, Jorge, 4. Passamos para compor a Comissão de Obra e Serviço Público. Primeiro a votar, Adir Leite de Lima.
Presidente, pela ordem, eu gostaria de não ser votado nessa.
Gordo, Tizil e Laércio.
Adir, eu pedi para não ser votado nessa, pedi pela ordem pelo presidente.
Pode votar em outro, vereador.
Pode votar em outro. Tizil, Laércio e Jorge.
Senhor presidente, pela ordem eu gostaria de não ser votado.
Senhor presidente, pela ordem eu gostaria também de não ser votado.
Eu também sigo os pares, eu também não quero ser votado.
Então, vereador Alex Faria, votação.
Vereador, eu voto no vereador Adir, no vereador Laércio e no vereador Jorge.
Adir... Vereador Antônio Brandão.
Vereador Adir, vereador Laércio e vereador Jorge.
Vereador Antônio dos Reis. Você pode votar em qualquer outro vereador. Menos Alex e Gordo também. E Toninho.
Eu voto no vereador Tizil, vereador Laércio e vereador Jorge.
Vereador Cícero.
Eu voto no vereador Jorge Pereira, Laércio e vereador Adir Leite de Lima.
Vereador Claudinei.
Eu voto no vereador Adir, Laércio e Jorge.
Vereador Jorge Pereira.
Vereador Jorge, vereador Adir e vereador Laércio.
Vereador Laércio Quitério.
Vereador Jorge, vereador Adir, vereador Laércio.
Eu vou repetir a votação. Jorge, Adir e Laércio. Apurados os votos, declaro eleitos os vereadores. Laércio, 9 votos. Jorge, 9. Adir, 7.
Questão de ordem, senhor presidente. Quem é agora que não pode mais ser votado e já faz parte de três comissões?
A comissão de ética não tem...
Ela não entra?
Não.
Ela é livre? Tá, mas
é livre.
Quem pode... Não, quem não...
Comissão de ética pode participar qualquer
não,
vereador.
Não, eu sei, presidente, mas falta uma ainda.
Para a próxima é a votação da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, vereador Jorge. Já está em três comissões? Vereador Adir e vereador... Quem mais? Hã? Só os dois. Só os dois que não podem. Adir e Jorge. Adir e
Jorge, não pode, né?
É, vereador Adir Leite, você vota em quem?
Eu posso votar aqui para mim mesmo?
Não. Você já está em três comissão.
Estou em três, não posso votar mais?
Não.
Ó, só pode o Laércio e o Tizil.
Eu quero pedir para não ser votado, senhor presidente.
Tá bom.
Eu também, senhor presidente, por gentileza, gostaria de pedir para não ser votado.
Eu também, presidente, vereador Gordo.
Vereador Antônio Brandão, também gostaria de não ser votado.
Bom, eu quero dizer aos nobres pares que, dentre os quatro, um tem que participar da comissão. Para fazer, tem que ter três votos, tem que ter três membros.
É obrigatoriamente um?
Obrigatório.
Quando vamos decidir isso? Eu não gostaria.
É, mas um tem que fazer parte.
Também não quero fazer parte, senhor presidente.
Vamos para o sorteio? Essa comissão, por gentileza, qual é, senhor presidente?
Votação para compor a comissão de educação, saúde e assistência social.
Presidente, pode colocar aí o...
Então,
ok.
Vereador Adir Leite.
Não posso votar para mim aqui.
Não.
Tizil, Toninho e Laércio.
Tizil,
Toninho e Laércio. Eles que não querem que...
Não. É Gordo e Laércio, então.
É. Tizil, Laércio e Dindinho.
Vereador Dindinho disse que não. O Gordo então, se Gordo. Dispôs.
Vai.
Vereador Cício, né?
Um pra lá, pra cá.
Vereador Alex Faria.
Vou votar no vereador Tizil, no vereador Laércio e no vereador Gordo.
Vereador Antônio Brandão.
Vereador Gordo, vereador Laércio, vereador Tizil.
E Laércio? Vereador Antônio dos Reis.
Eu voto no vereador Laércio Quitério. No Laércio. Vereador Cícero.
Cícero.
E no vereador Antônio Laércio dos Reis.
Tizil?
Sim.
Vereador Cícero.
Eu voto no vereador Tizil, vereador Gordo e vereador Jorge.
Não. Jorge não pode ser votado.
Então vai no Laércio Quitério.
Vereador Claudinei Cabral.
É, vereador Tizil, Laércio e Gordo.
Vereador Jorge.
Vereador Cícero, vereador Laércio e vereador Tizil.
Tizil? Laércio? Vereador Laércio Quitério.
Vereador Tizil, vereador Laércio e vereador Cícero. Gordo.
Cícero. Bom, eu também voto, então, vereador Tizil, Laércio e Cícero. Apurados os votos, vereador Tizil, 9 votos, vereador Laércio, 9 votos, vereador Cícero, 9 votos. Votação para compor a comissão de ética parlamentar. Gostaria, vereador Adir Leite.
Não posso votar para mim também.
Quero pedir para não
agora
ser votado.
Agora a comissão é aberta.
Senhor presidente, eu também gostaria de pedir para não ser votado. Senhor presidente, eu gostaria de não ser votado, tá ok?
Adir,
vereador Antônio Jorge. Brandão também gostaria de não ser votado.
Vereador Adir.
Adir, Tizil e Jorge.
Vereador Alex.
É, Adir, Laércio e Tizil.
Vereador Antônio Brandão.
Vereador Laércio, vereador Tizil e vereador Cícero.
Laércio.
Tizil e Cícero.
Tizil, Cícero. Vereador Antônio dos Reis.
Eu voto no vereador Choradir, vereador Jorge e vereador Antônio Laércio dos Reis.
Tizil. Vereador Cícero.
Eu voto no vereador Tizil. Vereador Adir Leite de Lima. Adir. Vereador Laércio Fernandes Quitério.
Laércio. Vereador Claudinei Cabral.
Eu voto no vereador Tizil, Laércio e Adir.
Tizil,
Laércio e Adir.
Vereador Jorge.
Vereador Adir, vereador Tizil e vereador Jorge.
Vereador Laércio Quitério.
Vereador Adir, Tizil, vereador Jorge.
Eu voto vereador Adir, Tizil e Laércio. Adir, Tizil e Laércio. Apurados os votos, declaro eleitos os vereadores. Tizil, 9 votos. Adir, 8 votos. Laércio, 5 votos. Informo agora que as comissões devem se reunir para definir entre os seus membros quem ocupará a presidência e a relatoria, devendo comunicar à Secretaria da Casa para as providências. Passamos, então, para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
É, primeiramente, sobre o que o nosso presidente citou aqui, da ausência do excelentíssimo prefeito na primeira reunião.
Você não assinou?
Não. De maneira nenhuma desmerecendo a presença do vice-prefeito Fábio de Moraes Polônia, que por mim, e eu tenho certeza que para a maioria dessa casa, sempre será muito bem-vindo aqui, ex-vereador com muita competência, e nosso vice-prefeito. É, eu quero dizer também sobre o contrato do hospital que foi discutido aqui hoje. Primeiramente, foi esse vereador, Antônio Brandão, que fez o requerimento pedindo o contrato para esta casa. Eu pus esse contrato em discussão com o nobre vereador Alex, pela vasta experiência que ele tem nessa casa como vereador, e por também ser bacharel. Para começar com mais clareza, eu não sou leigo, totalmente leigo, na leitura de um contrato, mas também não sou formado em direito. Então eu só quis discutir. Por isso que esse contrato, a xerox desse contrato, chegou na mão do novo vereador. E eu quero dizer, vereador, que eu apoio tudo que o senhor disse hoje, o senhor tem meu total apoio, que eu acho que nós temos que ter esclarecimento sobre esse contrato. Ao novo vereador Adir Leite, eu queria esclarecer o seguinte, vereador, que por nenhum momento aqui, como o senhor falou, foi falado que o hospital recebe muito pelo serviço prestado. E por nenhum minuto aqui foi falado, eu acho que por ninguém, que a gente está malhando o hospital. Que o hospital, que pela maneira, a forma que o senhor se expressou, a gente quer que o hospital feche. E nosso intuito não é esse. O intuito, pelo que eu acho dessa casa aqui, pelo que o vereador Alex citou também, eu acho que tem que aumentar sim o repasse de verba hospital. Eu acho que é pouco, como o vereador esclareceu da leitura do contrato. Tem que aumentar sim. Só que também, nós temos que ter o direito de cobrar o serviço prestado. Nós temos que ter o direito de cobrar. Como que não? Nós temos que cobrar esse serviço. Eu não tenho nada contra aos proprietários do hospital. Muito pelo contrário. Eu acho o doutor Luiz, que é um dos médicos que assina procuração, por procuração ele assina o contrato, por procuração, um excelente profissional. Não tem nada contra a pessoa dele. E não tem nada contra a existência do hospital, o funcionamento do hospital. Mas como eu disse, o serviço tem que ser fiscalizado. Nós temos que saber, nós temos que ter esse contrato em mãos para saber o que foi contratado, o que a prefeitura, o que o dinheiro público contratou. Se contratou para plantão o clínico geral, o pediatra junto, como foi dito aqui também pelo vereador Alex, à noite não tem o pediatra. A criança é internada e não tem o pediatra para cuidar, só no outro dia cedo. Então nós temos que rever esse contrato. Acho que é um direito nosso quando se trata de dinheiro público. Isso eu queria falar ao nome, vereador Adir. E uma observação, vereador, com todo o respeito que eu tenho a sua pessoa, eu acho que o tom que foi dito, o tom que o senhor rebateu esse contrato, é um tom que não condiz, vamos dizer assim, o que eu quero dizer ao senhor, é o tom de voz, o tom de acusação. Que se a gente for por esse caminho, essa casa daqui a pouco, daqui duas ou três reuniões, vai virar o que era na gestão passada. Vai vir a gestão passada. Um bate-boca com interesse próprio, com acusação de pessoal de vereador para vereador, e mais uma vez nós vamos ficar aí 3 anos, 4 anos sem resolver o anseio da população. O anseio da população. Meu ponto de vista é esse, o senhor me perdoa. Eu só quero ser sincero com o senhor. Respeito muito a sua pessoa, mas eu me sinto na obrigação de dizer isso. E sobre o que veio hoje para essa casa, o que veio, não foi colocado em votação, mas foi discutido aqui, o vereador Cícero falou, sobre esse decreto que o prefeito, o ex-prefeito, fez de dar 30,59% de aumento para somente 4 categorias, que são os agentes de serviços gerais, o de limpeza e de vigia. Então eu acho o seguinte, que nós temos que, eu quero pedir, fazer um pedido aqui já, adiantar ao presidente e ao advogado, ao diretor dessa casa, que a gente comece a providenciar o que tem que ser feito. O que, que tem que ser feito? Qual o procedimento que tem que ter? Nós vamos pedir para revogar esse decreto? Nós vamos pedir para os outros servidores, o que não foi, que receberam só os 5% até agora, que recebam também os 30%? Eu acho que essa casa tem que analisar bem isso com carinho e ver dentro da lei, dentro da regularidade, as medidas que devem ser tomadas. No mais, eu quero agradecer a presença de todos, a todos os ouvintes, a todos os vereadores, ao vice-prefeito, que teve toda a reunião presente com nós aqui, prestando com toda atenção. Muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Farias.
Excelentíssimo senhor presidente, aos vereadores que ainda se encontram aqui, quero felicitar aí os vereadores que foram eleitos às comissões aí, os vereadores da base do prefeito municipal, né? Dizer também que hoje a reunião foi muito importante, porque nós tivemos um parâmetro de discussões sadias aqui,
Eu acho que o vereador Toninho disse, posso citar o seu nome, né, senhor vereador? Porque eu acho que a gente, para citar o nome de outro vereador, a gente tem que pedir, porque a gente tem que ser tratado aqui como Vossa Excelência, o nobre par. E eu quero exigir isso já pela comissão de ética que foi eleita, que nós temos que ter respeito um com o outro aqui. Porque senão, como disse o vereador, Vossa Excelência disse agora, senão vai voltar a ser o que era antes. E nós não queremos isso e o povo de Ataizinho não quer isso. Respeito aqui todos os vereadores, principalmente o vereador que discutiu e defendeu o hospital aqui. Respeito o senhor pela idade que o senhor tem. Eu nem pensava em ser político, o senhor já era político. O senhor tem idade quase para ser meu avô, meu pai, meu avô quase. Primeira eleição que eu ajudei, quando eu tinha 14 anos, eu ajudei dentro de um carro amarelo da família Vieira, que pedia voto para o senhor e para o seu Chamilete, se eu não me engano. Então eu respeito muito o senhor aqui. Só que eu também tenho o direito de pedir para fiscalizar um hospital aqui dentro. Eu tenho esse direito. Porque o senhor foi muito feliz numa coisa que o senhor disse, Vossa Excelência disse, que tem que ter uma comissão para analisar esse contrato antes de ser feito. Para nós, daqui 4 anos, quando a gente sair daqui, porque isso aqui não é emprego, daqui 4 anos nós podemos não estar aqui, algum vereador não está discutindo isso que nós estamos discutindo hoje. Porque há 4 anos, eu briguei para arrumar o contrato desse hospital e não consegui. E o valor é igual eu estou dizendo, o valor é baixo. O valor que se paga para o hospital hoje é baixo. Mas tem que ser pago um valor, nem que seja o dobro do contrato, mas ele tem que ser estipulado e fiscalizado pela Câmara. Eu não posso aceitar hoje um contrato que não dá o direito hoje de eu chegar no hospital e fiscalizar. Aí acontece igual um eleitor que chegou num sábado no hospital à noite e o filho do proprietário trata o paciente mal e logo em seguida chama um vereador para entrar lá dentro. O que eu não posso aceitar é que na Avenida Antônio Benão de Oliveira, na casa do sócio proprietário, enche de carro dia de sexta-feira e no sábado todo mundo fica mandando um WhatsApp pro vereador, tirando um sarro, falando que o dono do hospital, como bancou a campanha do prefeito e ganhou, ele manda em todos os vereadores. Porque eu acredito que nenhum dono de hospital manda nenhum voto aqui dentro. Todo mundo aqui é independente. E todo mundo vai votar aqui conforme sua consciência. Agora é justo você chegar hoje e escutar um eleitor falar que você está no bolso do dono do hospital? Que a Câmara é do dono do hospital? Então isso que revolta a gente. Nós não estamos aqui preocupados aqui com o valor. Nós estamos aqui preocupados com o atendimento. Eu também não tenho plano de saúde, não. Eu não tenho plano de saúde e fui atendido muitas vezes no hospital. Doutor Luiz, nas horas que eu mais precisei, ele me ajudou como médico. Quando minha avó estava doente, quando minha cunhada estava doente. Então, da pessoa dele, da profissão dele, não posso falar. Até porque ele chegou na cidade de Ataizinho e estabilizou aqui. Está com o hospital dele aqui faz 30 anos, igual eu escutei uma pessoa falar essa semana. Foi um jovem que chegou em Ataizinho, ainda bem dizendo, entre aspas, moleque. Se tornou dono do hospital. Ainda jovem, se tornou vereador, depois se tornou presidente da Câmara, depois tornou vice-prefeito, depois tornou prefeito, teve que sair um pouco antes, mas foi prefeito. Então, quer dizer, ele tem uma história aqui em Jataizinho, e eu não estou discutindo isso. Eu não quero trazer aqui para a Câmara uma guerra pessoal, porque tanto que eu fiz esse requerimento, já é para mim nem participar disso. Eu acho até que vereadores igual vocês têm que participar disso para não ter a pessoalidade. Eu acho que eu não tenho nem que participar de comissão de investigação. Eu acho que vocês têm que participar e ver se o contrato está certo e falar assim, ó, realmente, os 4 anos, o contrato foi feito certo. O contrato foi feito de uma forma, assim, que tem que beneficiar mesmo os médicos que moram em Jataizinho. Porque daí dá tempo deles sair do plantão, eles virem em casa, ter uma refeição de 2 horas, depois voltar, depois ter um café mais 2 horas, depois voltar. Então a questão não é essa. Eu não entendo de medicina, eu não entendo de valor de plantão, eu não entendo de valor de insumos, eu não entendo de RH, essas coisas que tem do... Eu não entendo nada disso.
O que eu entendo é de uma população que precisa de uma saúde digna. O que eu entendo é de uma população que ela não pode hoje chegar num nobre par ou numa Vossa Excelência, que seja qualquer um dos nove aqui, e ter que pedir socorro. Porque todo mundo tem o direito igual. Todo mundo tem o direito igual. Eu não posso estar na minha casa, chegar uma pessoa pedindo um exame e sair da minha casa e falar assim: você não arruma, mas o outro nobre para arruma porque é amigo do dono do hospital. Porque isso é injustiça. Isso é uma coisa deprimente. É uma coisa toma lá da cá. Se o prefeito ajudou, não ajudou, quem ele quis ajudar para vereador, é um direito dele, quem teve na lista dele. É um direito do dono do hospital ajudar quem ele quiser. Eu vi aqui um presidente de um partido aqui, todo dia aqui na época da convenção nossa, o presidente do partido ficava ameaçando. Ó, se o dono do hospital não ajudar na campanha do meu vereador, eu não vou no partido, eu não vou nessa legenda. Mas isso não é uma coisa que eu tenho que discutir aqui na Câmara. Porque isso é uma coisa pessoal. Isso é conversa de boteco. Isso é conversa de Facebook. Isso é conversa de WhatsApp. O que nós temos que se preocupar aqui é chegar para os nove vereadores e falar assim: vou dar um exemplo, posso citar o nome do senhor, vereador Jorge? Por exemplo, o vereador Jorge tem entrada com o dono do hospital e tem entrada com o prefeito municipal. Então ele, por exemplo, marca, antes de acertar o contrato, marcar para a gente ver se o... Porque nós temos o direito. O que nós não podemos é ver uma pessoa que não se envolve em política, ele assinar no nome do filho dele por procuração. Ele não pode assinar. Ele não pode assinar. Então eu estou tratando aqui da legalidade. O prefeito municipal, ele tem que ler um tal de um artigo da Constituição 37 caput, que fala sobre um tal de limpe, que é da impessoalidade, da moralidade. Então ele tem que pensar nisso, para nós não ficar discutindo isso os quatro anos. Isso aqui é uma coisa para se discutir hoje, para a gente não precisar ficar perdendo tempo mais com isso. Porque nós temos que estar aqui daqui 6 meses, um rindo para o outro aqui, falando assim: ó, deu certo o contrato do hospital. O valor que seja. O valor que seja. O médico tem que ganhar bem. O professor tem que ganhar bem. O gari também tem que ganhar bem. O que nós não podemos ser refém é de algumas pessoas que querem usar do apoio político para depois ter retorno em 4 anos. Isso nós não podemos. Porque grandes profissionais têm todas as profissões. Grandes médicos tornaram as suas vidas pessoais em fortunas. Não precisaram usar de um órgão público para ficar encostado por 20 anos. O que nós temos que fazer é isso. Porque tem gente, senhores, nobres pais, que falam que não precisam disso, que falam que não precisam do dinheiro público, que falam que pode fechar o estabelecimento, que falam que não precisa do contrato de hospital, mas estão correndo até de serviço para a filha, estão correndo até de serviço para genro, estão correndo até da máquina pública para empregar a família inteira. Eu e os senhores, os nove aqui, graças a Deus, não precisamos disso. Porque nós nunca ficamos na porta da prefeitura pedindo um serviço para algum parente nosso. Porque nós somos de família humilde. Eu sou de família humilde, sou filho de funcionário público e filho de professora. Mas aprendi com 13 anos a trabalhar, e desde os 13 anos nunca parei. E desde os 13 anos nunca tive que ter um contrato com a prefeitura municipal. Agora, quem tem que prestar o serviço e ser bem feito. Porque um dos princípios básicos de quem presta o serviço para a administração pública é o princípio da eficiência. E se eles querem receber bom ou pouco, eles têm que ser eficientes no que eles fazem. Eles têm que prestar o bom serviço. Eles têm que fazer a coisa deles, que é particular, andar. Eles têm que receber pelo serviço e ser bem pagos. Mas eles têm que fazer o um bom atendimento e não pensar que eles estão fazendo favor para a população, porque eles são empregados do povo. Se eles estão recebendo serviço público, se eles estão recebendo dinheiro da prefeitura, naquele momento eles estão representando o poder público e eles não são mais particulares, e sim fornecedores de serviço à população, e devem respeito a todo mundo que entra dentro daquele consultório médico. Só para encerrar, senhor presidente, aquele consultório médico não é para falar mal do vereador Alex ou de qualquer dos nobres pares, não é para falar bem de vereador também. Aquele consultório lá é para sarar a doença de quem precisa. É igual uma igreja. A igreja está lá para falar de Jesus. O hospital está lá é para curar a dor de quem precisa. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
primeiramente eu quero falar para o vereador Toninho, que em nenhum momento eu falei, está aí a gravação. A gravação está aí, pode ser ouvido. Tá? Tá, eu pedi uma dignidade de um contrato da Câmara de Vereador, um contrato com dignidade para o hospital. Isso é que eu pedi. Eu fico horrorizado e chateado que covardemente o hospital é batido, o proprietário do hospital, e sem direito de defesa. Uma coisa injusta. Uma coisa injusta. Sem direito. Agora, se... Dá licença, vereador. Dá licença. Eu te respeito muito. Dá licença. Deixa eu só parar. Olha aqui. Se eu concordo plenamente em ser fiscalizado. Eu falei que tem que ser com transparência, um contrato transparente, com dignidade, para que ponha um pediatra, para que ponha um ortopedista, para que melhore as condições médicas. Agora, aqui é diferente. Aqui é perseguição política. Principalmente alguns vereadores. Perseguição política. Entende? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Entende? Eu fui batido. Fui batido aqui nessa Câmara covardemente. Várias vezes aqui. Eu participei da rede social com o munícipe. Porque tenho a sua excelência do senhor vereador que aí está, que fez um projeto demagogo aqui para reduzir o salário dos vereadores, e depois hoje, votou no salário, votou para ser aumentado o salário. E depois não quer, acha que a gente está falando demais. Eu não falo demais, eu nunca tive oportunidade de microfone. Estou tendo hoje porque ganhei a política. E não ganhei com o doutor Luiz, não, porque o doutor Luiz não foi cabo eleitoral meu. Ele não pediu voto para mim. Eu ganhei com dignidade minha. Tá? Eu ganhei, não tinha... Ganhei, senhores vereadores. Ganhei 3 vezes com a caminhonete velha puxando mudança. E agora eu tinha um Fuque velho só, ainda o miserável quebrou ainda. Eu fiquei a pé. E ganhei a política, mesma coisa, a pé. Não tinha carro nem para andar. Entendeu? Essa é a grande verdade. Tá? Agora, eu não aceito quando pode bater contra o hospital. Eu vou bater a favor. Eu defendo o hospital, que eu estou defendendo a população de Jataizinho. Tem dignidade para isso, para defender. Entendeu? Eu não quero saber quem está lá no hospital. Se é o doutor Roberto, se é a doutora Terezinha, se é o doutor Luiz, quem quer que seja, o doutor Leonardo. Eu só quero saber que o hospital tem 4 médicos. Eles têm 4 médicos. E mantém plantão no hospital. Não poderia ter mais um repasse do município para os senhores vereadores fiscalizar, para a Câmara de Vereadores fiscalizar, sendo referendado pela Câmara de Vereadores aqui, e vir uma cópia aqui e a prestação de conta? Eu sou extremamente a favor, que eu tenho caráter de homem. Eu trabalhei numa empresa há 40 anos, saí aposentado. E fico orgulhoso de falar que eu sirvo de avô de vocês. Tá? Só que hoje, graças a Deus, estou aqui. Quantas e quantas vezes eu tive junto com o vereador Dindim na rádio, participando de programa dele, na televisão, na rádio nacional lá de Cornélio Procópio, tantas e tantas vezes. Com muito caráter, com muita honra de homem. Mas nunca sou um cara covarde, ficar batendo numa coisa que sempre precisou. Sabe? Então eu não faço esse tipo de coisa, eu não faço esse tipo de sacanagem. E nem fico na casa do doutor Luiz puxando o saco dele. Não preciso. Por mim, eu não quero nem saber. Todo mundo sabe, porque 8 anos fora da política e graças a Deus eu estava muito bem. Eu tinha um Fuque velho para andar, como o teu Fuque, nem pude arrumar ainda. Vou ver se Deus quiser que eu possa arrumar o Fuque. Eu ando com um carro, com esse Gol emprestado, não é segredo para ninguém. Aí eu falo a verdade, emprestado do meu jeito. Ele me deu porque o Fuque quebrou, o vereador Toninho. Tá? E tá lá até hoje quebrado na oficina, lá no barracão da fazenda. Agora, vem falar para mim que eu falei alguma coisa de contra a fiscalização? Nunca falei. Eu sou a favor de transparência. Eu sou a favor de dignidade. Procura o meu nome na cidade. Procura meu nome em qualquer que seja o lugar. Procura. Se eu ganhei com 67 anos de idade, com o vereador mais velho, fui homenageado e hoje procura onde quiser o meu nome. Tenho responsabilidade, caráter, toda a vida trabalhei. Tá? Eu, às vezes, falo um pouco alto, com tom, mas não vai pensar vocês e nem sua excelência, senhor vereador Alex, que eu vou te agredir algumas palavras, agredir, eu posso falar, porque eu vou falar o que eu sinto, porque eu acho uma covardia a pessoa usar um microfone, ser oportunista, e o outro não ter oportunidade de defender, que nem várias vezes eu não tive. Hoje nós temos o mesmo tempo aqui. Se você passa o seu tempo, eu estou passando o meu também, e estou sendo relevado pelo presidente. Não tenho nada de contra sua excelência, de contra sua pessoa. E nem de contra o Alex, nem de contra a família. Todavia foi amigo do seu pai, amigo da sua família. Se dou com todos eles. E como se dou com você também. Agora, quem distorce esse negócio é você, que pega a rede social e debulha o cacete aí, fala o que quer. Entendeu o tal negócio? Só que eu não preciso nem de mexer com rede social. Eu tenho lá três, quatro que faz pra mim, se eu quiser, lá na rede social, faz o que eu mandar. Eu não uso isso aí, nem mexo. Entendeu? Então, eu quero só dizer alguma coisa de tantas coisas que eu falei, Toninho Brandão, do hospital, eu já deixo bem claro. Quem quiser arrumar confusão e discutir comigo, eu vou ser a favor do geral.
Vereador Leclerc, só gostaria que Vossa Excelência se referisse, não Toninho Brandão, vereador Toninho...
Eu falei vereador Toninho Brandão. E tem uma coisa, tem honra quando fala em Brandão. E para mim foi o melhor prefeito de seu avô que passou por Jataizinho. Tá? Esse nome Brandão tem um peso político. Se eu tenho uma dignidade em falar, como tenho uma dignidade em falar no saudoso pai do vereador Alex. Também muito meu amigo em todos os setores. Entendeu? Então, a gente desabafa alguma coisa que eu nunca tive oportunidade. Fiquei 8 anos esperando uma oportunidade para ter aqui. Hoje eu tenho de igual para igual. E nem estou pensando em reeleição política, não. Se me der na cabeça, se eu tiver bom de saúde, eu saio. Porque o dever é o seguinte, é o mais velho que sempre vai primeiro. Mas só que eu tenho uma honra a falar, que para o mesmo lugar que eu vou, vai o mais novo, vai o advogado, vai o doutor, vai todo mundo. É no final da rua Antônio Brandão de Oliveira. Só isso aí. Obrigado, fica com Deus, tudo de bom.
Mais algum vereador? Bom, antes de encerrar a sessão, gostaria de dizer ao vereador Alex, vereador Antônio Brandão, vereador Claudinei de Oliveira Cabral, quanto ao requerimento aqui, eu tenho quase certeza que o requerimento está correto, mas gostaria de pedir um parecer jurídico ao meu jurídico da Câmara e que na próxima sessão entre em votação. Então, sim, mas eu quero isso para montar a comissão. Tá ok? E aí já vai ter um parecer também junto. Aqui nós temos conhecimento que 3 assinaturas não precisa de votação. Vai ter a votação para escolher os vereadores que vão fazer parte da comissão. Quero dizer aos munícipes aqui presentes, o Vaguinho, Moreno, Batista aí, ex-vereador, que passou aqui por essa casa, por um período aí, na legislação passada, agradecer a sua vossa presença, Celso Biolado aí, que na primeira sessão sentimos a falta, né, que não esteve aqui, o Leandro, né, Léo, já tem visto, está acompanhando a sessão, já esteve na primeira, na segunda, a Dilza, que é a nossa, bate o recorde aqui em todas as sessões, parabéns, obrigado por vocês ter aqui acompanhado a sessão. Isso é bom que vocês levem para fora dessa casa, para a população, que realmente
cada vereador faz aqui, trabalho, porque muita gente critica o vereador, mas pode ter certeza que todos os vereadores aqui, cada um tem seu pensamento, tem seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar, mas pode ter certeza de uma coisa, que cada vereador aqui está preocupado, sim, com a população, aquilo que foi ele falado em cima de palanque, que o vereador ia trabalhar para a comunidade, para a população. Então, cada um tem um jeito de se representar. Então, obrigado pela presença. Quero agradecer aqui, nem sei se estão sendo transmitidos ou não, mas agradecer os ouvintes da rádio comunitária, que nos acompanha todos os trabalhos aqui das sessões, tanto da legislatura passada como dessa que começou, e dizer, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, e convido todos para a próxima reunião ordinária no dia 20/2, com início às 20 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião. Obrigado.